Deputados, eu acho que a gente pode começar, se tiverem, temos quórum, e portanto eu ia começar por pedir, já alguns grupos parlamentares me pediram várias pequeninas alterações à agenda, portanto eu se calhar ia pedir, eu ia dizer... Eu agradecia que ouvissem enquanto, para eu não ter que repetir depois as coisas todas e, portanto, no início tentar explicar como é que está e o que é que já me pediram para ser feito. Em primeiro lugar, temos que o PS pediu para adiar a ata, o ponto 2, a aprovação da ata 128, porque ainda tem coisas para esclarecer e, portanto, pediu para adiar. Depois, também nos pediu para adiar os pontos, porque não tiveram tempo, acho eu, essa é a questão, os pontos 4, 8, 4, 9, 4, 11 e 4, 13. 9, 4, 11 e 4, 13. E só um segundo, deixa-me acabar e depois eu volto, faço a ronda à mesa. E depois, à mesa... Hã? Da Escola Básica Adriano Correia de Oliveira. É os. Ok, portanto, o 413 tem que, não pode, pelo menos não através deste pedido, terá que ser se algum outro partido. Vamos verificar. E depois, também não recebemos ainda o relatório da petição do ponto 6.1, de que a deputada relatora era a deputada Ana Sofia Bettencourt, portanto eu acho que íamos remover esse ponto da nossa agenda, porque ainda não temos o relatório. O 6.1 é para remover, porque ainda não temos o relatório acabado. Portanto, isto são as únicas informações que eu tive. Não sei se há mais algumas que... Senhora Deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, era para pedir o adiamento do 4... O 4.9 já está?
Já.
O 4.8 também. Portanto, é o 4.12, que é do Bloco de Esquerda. 12. Manutenção da licenciatura em ergonomia na Faculdade de Motricidade Humana na Universidade de Lisboa.
Portanto, para além daqueles que eu já anunciei, é mais o 412. Ok. Portanto, nesta altura, se eu percebi bem, se não tenho pedidos de mais nenhum outro grupo parlamentar, é o 4... desculpa, Pedro Pimpão.
Relativamente aqui à metodologia... O 411, o PSD gostaria que este projeto de resolução fosse discutido em plenário.
O 411.
411.
Plenário. Portanto, sai daqui e não volta.
Já não volta. Ou há de voltar depois.
Volta depois. Muito bem. Mais algum pedido?
Estás a ver.
Portanto, só para reiterar, porque eu não sei se toda a gente teve oportunidade, os que saem da discussão 2... São o 4.8, o 4.9, o 4.11, o 4.12, o 4.13 ainda não sabemos, vamos verificar. Está bem, está bem. 4.13. E o 6.1 que é retirado. Sim, Sr. Carmen.
Sr. Presidente, devo inferir que estes pontos passam todos para amanhã ou estamos a adiá-los? É só para perceber qual é a agenda da amanhã.
Pois, eu ainda não tinha pensado nisso, mas se a gente puder incluir amanhã... Senhores deputados do Partido Socialista, podemos incluir isto para amanhã ou preferem para mais
tarde? Sr. Presidente, até ao fim da reunião...
Decidem.
Portanto, o grupo parlamentar decidirá sobre essa matéria.
Muito bem, portanto, em termos de adiamentos, estamos claros, ainda não sabemos se vem amanhã ou não. Eu tenho também um pedido para nós não começarmos pelo ponto 4.6, porque o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem que ir para outra comissão e portanto, ele pediu para... E, portanto, eu ponho à vossa discussão se podemos começar com o 4.6. É, Escola Secundária do Lumiar em Lisboa. Portanto, isto tem... O PEV não estando cá. Ágata, desculpe. Está bem. Ah, sim, podemos, perfeitamente. Muito bem. Então, enquanto estamos, Ágata, só a seguir é preciso saber se o PEV vai estar aqui para discutir, ok? Muito bem. Então, temos a proposta do orçamento para 2019, a informação em que é solicitada às comissões que remetam proposta de orçamento para 2019, com valor não superior à dotação ajustada 2018, que era de 25.263. A Comissão tem até 30/6 de 2018 uma taxa de realização de 30,5%. Qual valor a propor para 2018? Atenta a taxa de realização deste ano e dado que ainda não foi aprovado o relatório de atividades para a quarta sessão. Peça remessa de contributos para o plano de atividades para a quarta sessão. Portanto, eu gostaria de continuar a pedir a mesma dotação, mas temos que ter atividades na quarta sessão e gostaria que viessem propostas dos vários grupos parlamentares para atividades até ao fim deste ano, 2018. Não sei se querem pronunciar sobre mais alguma coisa, sobre esta questão. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só perguntar até quando é que devemos remeter essas propostas de portanto, será ainda a tempo de discutir na próxima reunião da Comissão, que imagino que não seja da manhã, mas não, da outra semana.
Sim, acho
portanto,
que sim.
Talvez seria equilibrado, sim,
para depois podermos conhecer. Para a semana que vem?
Era mais questionando, neste caso, não tanto propondo, porque...
É, o fim desta semana, não é?
Porque já pois, é que é para ir a tempo da próxima da reunião da outra
pois,
semana.
Acho bem.
A questão é se nós queremos deliberar isto ainda agora ou se já estamos a remeter isto mais para a frente.
Eu gostava de deliberar o mais depressa possível, não é? Quer dizer, e portanto, se tivermos informação, ajudar. Ponto 3.2 temos a ver com, e o ponto 3.3 tem a ver com grupos de trabalho que foram constituídos e que, em termos do primeiro, que foi o Grupo de Trabalho das Iniciativas Legislativas sobre Ensino Superior e Ciência, baixaram à Comissão várias iniciativas do PSD para nova apreciação na generalidade, foi constituído um grupo de trabalho para o efeito, foram pedidos pareceres e feita audição de entidades. Em 26 de junho, a Comissão deliberou enviar as iniciativas ao plenário para votação na generalidade, tendo as medas sido rejeitadas. A questão é se devemos encerrar este grupo de trabalho com efeitos a partir de 26/6 ou como evoluir. Sugerem que seja encerrado este grupo de trabalho. Portanto, é a proposta do PSD. Não sei se os grupos estão de acordo. Muito bem. Ok. Depois há um grupo de trabalho do número de alunos por turma. Baixaram à Comissão iniciativas do PEV, do PCP e Bloco de Esquerda para a apreciação na especialidade. Em outubro de 2016 foi constituído um grupo de trabalho para o efeito, foram pedidos pareceres e feitas audições, entretanto o Governo alterou o número de alunos por turma, os grupos parlamentares autores das iniciativas manifestaram-se no sentido de não se concluir a apreciação na generalidade das iniciativas e, portanto, a questão é se devemos encerrar este grupo de trabalho ou não. Senhora Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada. Eu gostaria de poder pronunciar-me numa outra reunião sobre este assunto, porque ainda tenho aqui algumas questões sobre esta matéria. Há questões que têm vindo a ser alteradas, mas, de facto, solicitava que isto pudesse ser objeto de ponderação numa próxima reunião.
Obrigado. Depois temos um pedido de FEMPROF de aclaração. Ah, já temos o PEV e, portanto, já podemos, se calhar avançamos já, se não se importam, para o ponto 4.6, que é a discussão conjunta de vários projetos de resolução, o 1630 do Bloco de Esquerda, isto tem tudo a ver com a Escola Secundária do Lumiar, outro do CDS-PP, o projeto de resolução 1687, e o 1697 do PEV. Eu dava a palavra ao Bloco de Esquerda para falar sobre esta questão.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que todos os grupos parlamentares, pelo menos os que apresentaram propostas, visitaram a escola e, portanto, têm consciência do estado desta escola, que é sede do agrupamento de escolas de Indelei Sintra. Tem 900 alunos do 8º ao 12º ano, apresenta mais ou menos o conjunto de problemas estruturais que todas as escolas que não foram intervencionadas, no caso esta, há 4 décadas, em 4 décadas não teve nenhuma intervenção de estrutural, e ela manteve também, para além da ausência de uma intervenção estrutural, a cobertura de fibrocimento, que tem os riscos que se conhecem, apesar de ter havido uma promessa por parte da Direção-Geral relativamente à alocação de uma verba para a reabilitação da escola. A verdade é que, e mesmo sabendo que essa verba não chegaria para muito mais, aliás, se chegasse para remover as coberturas fibrocimento já seria muito, a verdade é que, sendo esse o problema mais urgente, não esgota o problema de uma degradação geral desta escola, a nível dos revestimentos, dos soalhos, dos tetos, infiltrações, do isolamento térmico, das condições das salas de aula, do próprio mobiliário, muitas vezes das salas de aula, do sistema de esgotos, das infiltrações do pavilhão de modo esportivo, enfim, eu acho que todos conhecemos o estado de degradação da escola e, portanto, o nosso objetivo é recomendar ao Governo, em primeiro lugar, que proceda com urgência à remoção das coberturas de fibrocimento e, em segundo, que proceda à requalificação geral da escola secundária do Lumiar, para que esta escola, pelo menos para tentar estancar a perda de alunos que tem vindo a sofrer devido não à pouca qualidade de ensino nem ao pouco empenho dos seus profissionais, mas de facto à degradação física das condições da escola.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós já discutimos aqui nesta comissão várias escolas desta época, têm todas, ou muitas delas, o mesmo problema, que é o facto da sua vida útil estar a acabar sem que tenham tido ao longo dessa vida útil obras estruturais. E, portanto, resulta, tal como disse a Sra. Deputada Joana Mortágua, que há problemas recorrentes, de menor dimensão, mas que complicam a vida diária da escola. Depois há os, por exemplo, caixilharias, estores, tudo mais. Depois há os mais estruturais, dizem respeito aos refeitórios e às cozinhas que não estão devidamente preparadas, aos espaços comuns de recreio que também têm danificações e à questão do fibrocimento. Foi aprovada na Câmara Municipal de Lisboa, uma moção por unanimidade que pede também intervenção nesta escola secundária de Lumiar e, para além disso, foi lançada também pelos pais uma petição pela Associação de Pais e pela Comissão Instaladora dessa associação, porque não estava ainda constituída, uma petição para este mesmo fim com 1000 assinaturas. Entretanto, houve notícia de que o Ministério da Educação iria disponibilizar uma verba de 150 mil euros para algumas pequenas obras. Tem sido, de facto, esta a prática nesta legislatura. Em todo caso, ainda que isto venha a acontecer, não é suficiente para o estado de degradação da escola e, portanto, mais uma vez, aquilo que reiteramos no CDS é que era muito importante ter um mapeamento claro de quais é que são as escolas que vão ser intervencionadas ou que se pretende que venham a ter concursos abertos, mesmo que já não haja tempo útil para fazer a obra, os montantes associados e que as comunidades possam ser informadas disso para poderem também gerir as suas expectativas, sejam as comunidades de pais, sejam dos professores e alunos que frequentam a escola diariamente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao PEV. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta escola, de facto, esta escola de Lumiar, que aliás é sede do agrupamento É a única escola pública do ensino secundário desta freguesia de Lisboa e a mais populosa da cidade, porque serve também a freguesia de Santa Clara, onde não existe nenhum estabelecimento público deste grau de ensino. Esta escola foi inaugurada em 1984 e, à semelhança de muitas outras escolas do país, não teve qualquer intervenção de fundo, o que resulta num estado de degradação que se tem vindo, aliás, a agravar ao longo dos anos e que compromete as devidas condições de funcionamento que afeta os profissionais e os cerca de 900 alunos que ali estudam, porque esta escola também é frequentada por alunos do terceiro ciclo do ensino básico. Efetivamente, eu próprio tive a oportunidade de visitar esta escola e tive a oportunidade de constatar este estado de degradação, onde se destacam alguns problemas como infiltrações que fazem com que chova no interior de várias salas, janelas pregadas que impossibilitam a sua abertura, estores avariados, casas de banho degradadas, problemas de climatização, e o que significa que esta escola não tem condições para oferecer aos alunos aquilo que têm direito. Depois, dizer também que esta escola está identificada como um dos edifícios com materiais contendo ambiente, na listagem com o levantamento que foi feito para os edifícios públicos, na sequência da Lei 2 de 2011. Acresce ainda a este facto haver ainda zonas onde a cobertura se encontra partida, nomeadamente no refeitório, o que é um risco, enfim, mais elevado devido à inalação de partículas de amianto e porque também há infiltrações no espaço de confecção das refeições. Segundo é do nosso conhecimento, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares terá anunciado a afetação de uma verba de 150 euros para proceder a algumas obras nesta escola, nomeadamente a substituição das coberturas do refeitório, da cozinha e dos blocos das salas de aula, mas esta intervenção é obviamente insuficiente para resolver os problemas estruturais e não se conhece, aliás, a data para o seu início, há apenas o anúncio. E, portanto, o que os verdes pretendem com esta iniciativa legislativa é recomendar ao Governo que proceda à urgente, antes de mais, à urgente remoção das coberturas de fibra de cimento com amianto que existem nesta sala, que toma as medidas necessárias com vista à requalificação urgente e à criação das condições necessárias ao bom funcionamento da escola, salvaguardando a saúde e o bem-estar da comunidade escolar, que apresente uma calendarização para as obras de requalificação desta escola e, por fim, que envolva também a comunidade escolar no processo de requalificação deste estabelecimento de ensino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao PS. O deputado Pedro Delgado Alves já tinha o dedo no ar há bocadinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a alteração da sequência dos pontos de ordem do dia, uma vez que tenho que apresentar um relatório na primeira comissão. E sublinhando, aliás, na linha de todas as intervenções anteriores, de facto, o estado de elevada degradação em que o estabelecimento se encontra, ainda para mais, ele enquadra-se num agrupamento em relação ao qual é a única escola que não teve requalificação. Portanto, quer o JI é um edifício relativamente recente, com 10 anos, quer a escola básica 2-3, que dá nome ao agrupamento, também é uma intervenção com cerca de uma década. A própria EB1, que faz parte do agrupamento e que é paredes meias com a escola, foi requalificada pelo município em 2013 e depois intervencionada novamente em 2017. Também o próprio pavilhão que funciona e que serve a escola, também fruto da parceria com o município, tem vindo a ser objeto de requalificação e, portanto, o piso tem vindo a ser substituído. Portanto, em todos os aspectos em que não tem dependido uma intervenção centralizada do Ministério, efetivamente tem havido, no conjunto do percurso escolar, a requalificação das instalações, o que torna ainda mais evidente a necessidade e a degradação da escola, uma vez que ainda para mais é onde culmina o percurso escolar dos alunos que frequentam estes outros estabelecimentos e estas instalações que foram sendo reabilitadas, e também é, como foi já referido também, a escola que é a única que serve as duas freguesias da cidade, portanto, quer o Lumiar, quer Santa Clara, e que, portanto, recolhe um número muito substancial e muito superior de alunos face até à população residente na própria freguesia. Como também já foi sublinhado, ou melhor, não foi referido anteriormente, mas, de facto, no quadro da retirada do amianto, algumas das intervenções que foram as primeiras que foram realizadas, não só pelo atual, mas também pelo anterior governo, incidiram em grande medida na substituição dos passadiços ou das coberturas dos passadiços e ligações dos pavilhões, e portanto essa intervenção ali teve já lugar, bem como também uma intervenção num dos pavilhões, mas efetivamente essa, e é de todas a mais prioritária, continua pendente. A informação prestada relativamente às intervenções previstas para 2018 e ainda para a realização do período escolar incidem precisamente, e portanto a ligação entre aquilo que é o investimento programado e as necessidades mais urgentes resultam precisamente no referido pavilhão do refeitório, que é aquele em relação ao qual a cobertura eventualmente está exposta e que comporta mais risco e, portanto, onde está calendarizada e para a qual se afigura como sendo necessária esta intervenção de urgência, precisamente do pavilhão do refeitório. No entanto, e como também, volto a dizer, atravessa todas as resoluções, há uma necessidade de priorizar investimento de fundo e, em particular, algumas das componentes da escola, que, volto a dizer, é a única secundária que serve uma população bastante abrangente, em particular a zona laboratorial ou mesmo a zona do auditório, são daquelas que comprometem muito seriamente a qualidade do funcionamento da atividade letiva e, portanto, em que uma recuperação abrangente se afigura urgente. É verdade que também, mais uma vez, a mobilização de recursos não é a que todos desejaríamos e, portanto, não é possível programar ou não foi possível realizar as obras de fundo, como já foi sublinhado pela Sra. Deputada Ana Rita Bessa, desta geração de escolas já não vai lá em muitas delas com meras reparações de manutenção e é mesmo necessária uma reconfiguração profunda das mesmas, mas pelo menos tem havido sempre disponibilidade nos casos mais urgentes para procurar acometer verba e realizar as obras urgentes. Nesse sentido, o quadro orçamental é o que condiciona por aí além o vislumbre de um calendário, mas pelo menos as intervenções urgentes todos os anos se têm realizado e vão minimizando, não resolvendo, muitos dos problemas que a escola vai enfrentando. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao PSD. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta discussão em torno da Escola Secundária do Lumiar leva-nos realmente à necessidade urgente de os agentes educativos terem pleno conhecimento de quando é que estas escolas vão ter intervenção, em que modos é que se seguirá essa intervenção e de que forma é que poderemos ter no cômputo do país uma igualdade efetiva de acesso às condições de educação, uma vez que verificamos que esta escola ainda tem condições que não se coadunam com o século XXI e era importante que pudessem ter conhecimento os próprios agentes educativos, os pais, os alunos, os professores, os auxiliares, quando é que esta escola também merece ou merecerá ser alvo de intervenção para melhorar aquilo que é, do ponto de vista das condições físicas e materiais, a educação, no caso concreto do Lumiar, mas que também se aplica a muitas outras escolas no nosso país.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao PCP. À Dona Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha as preocupações que são expressas relativamente ao caso da Escola Secundária de Lumiar. Era, aliás, um dos exemplos que nós dávamos no projeto de resolução que apresentámos relativamente à necessidade de realização de obras nas escolas públicas do Distrito de Lisboa e no entanto, e para se fazer, portanto, a requalificação e realização urgente de obras. Era, de facto, um dos exemplos que dávamos com os seus 35 anos de existência e inúmeros problemas identificados, alguns de grande gravidade, como é a questão do amianto, e de certa maneira aproveitar que aqui estamos, apesar de estarmos aqui entre portas, para também para saudar aquilo que foi o dinamismo da própria Comissão Instaladora da Associação de Pais, que mobilizou uma recolha de assinaturas e esteve aqui também a denunciar os problemas que eram vividos por aquela comunidade educativa. Parece-nos que não podemos ficar limitados apenas a obras que sejam, evidentemente compreendemos que é necessário dar uma resposta mais urgente aos problemas mais urgentes desta escola, mas não podem deixar de ser acudidas outras questões que são absolutamente necessárias para que exista uma boa qualidade para quem estuda e para quem trabalha na Escola Secundária do Lumiar e, portanto, acompanhamos estas preocupações que aqui estão expressas e esperamos que tudo também se possa resolver com brevidade, porque já são muitos anos que esta comunidade educativa também está à espera e portanto, é necessário proceder à ação na medida do necessário para responder às necessidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, completamos o ponto 4.6. Eu, se estiver, não sei se estão de acordo, mas eu se calhar continuava com discussão de projetos de resolução, ia para o ponto 4.1 e continuávamos com esta discussão dos projetos de resolução. Já que estamos a falar de escolas, era que nós temos outros assuntos, né? Mas era continuar com a discussão dos projetos de resolução em relação às escolas. Pois, se a gente pudesse fazer o...
Sr. Presidente.
Pois, há um que é o sobre a escola secundária de Esmoriz.
Sr. Presidente. É que nós também temos deputados que vêm fazer essas discussões e que não estão à espera que elas sejam antecipadas.
Bem, então começamos com o ponto 4.1.
Senhor Presidente, Sr. Presidente,
sim.
Eu não sei se neste momento me é permitido voltar atrás um bocadinho na ordem de trabalhos, porque a rapidez implementada no início da reunião fez-me passar aqui o ponto 3.1. E eu queria apenas, sobre a proposta de orçamento para 2019.
Ficou dito foi que daríamos até ao fim desta semana para nos mandarem os contributos para o plano de atividades da quarta sessão.
Esta semana?
Sim, sim, também para o orçamento, até ao fim desta semana.
Senhor Presidente, sim. Eu compreendo que haja mesmo muita pressa de elaborarmos o plano de atividades para 2019 e o orçamento, mas efetivamente julgo que em todos os grupos parlamentares há um excesso neste momento de trabalho, nomeadamente connosco, e imagino que será com os grupos parlamentares com menor número de deputados. Mas queria acrescentar um outro aspecto, e parece-me que às vezes a rapidez, Sr. Presidente, acaba por
passar à frente.
Por nos fazer esquecer alguns aspectos. Eu quando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista olhou para este ponto, verificámos que, como todos com certeza verificaram, que até 30 de junho de 2018 a taxa de realização do orçamento da Comissão era 30,5%. Isto, desta maneira aqui, impede-nos de fazer uma análise mais pormenorizada, até porque o plano de atividades para 2019 deverá ter em conta também esta situação. Se fosse possível aos serviços da 8ª Comissão fazer chegar a cada grupo parlamentar a taxa de execução por rubricas, seria uma ajuda para podermos, ao propor atividades para 2019, podermos ter uma noção mais real daquilo que foi mais facilmente cumprido ou não. Portanto, se for possível, agradeço.
Ok, muito bem. É assim, aquilo que os grupos parlamentares transmitiram é que todos os que estão aqui têm pessoas que precisam de ir para outras comissões e, portanto, eu iria voltar a começar com as escolas, mas não no ponto 4.6 ou 4.4, ia para o ponto 4.1 e depois íamos ver a sequência. 4.1 é a Escola Secundária Joaquim de Araújo de Penafiel. Hã? Não percebi isso, não sei. Então começamos com a 4.4, que é a Escola Secundária de Esmoriz e, portanto... Percebi, Joana. A começar do início. Muito bem. Vamos então fazer o seguinte, eu vou nomear cada um dos números e vão-me dizer se tem cá as pessoas para discutir ou não. O ponto 4.1, falta alguém para discutir? Escola de Penafiel. Falta uma pessoa. Falta ou não falta? Falta, bem. 4.2, que é a Escola de Esposende. Falta. A escola, ponto 4.3, que é o ensino de português no estrangeiro.
Falta.
O ponto 4.4, falta. 4.5, Gondomar. Falta alguém? Falta. 4.7. Quatro ponto dez. Não pode. Senhores deputados, eu posso continuar com as informações do presidente e bem, desculpem, eu agora voltei para 3.2, que é o grupo de trabalho que foi recomendado, que este grupo de trabalho para já foi discutido e foi decidido que ia ser encerrado. Depois, o 3.3, ficámos de ouvir o PCP sobre se quer que este grupo de trabalho seja encerrado ou não, e o PCP irá dar essas informações em breve. Depois, o 3.4... que é a aprovação do relatório da audiência, a senhora deputada, eu tenho aqui para ser retirado o 3.4. A aprovação do relatório da audiência com a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Conservatório de Música de Coimbra, de 27 de junho. A deputada piloto foi a deputada Ana Rita Bessa, não sei se quer...
Trata-se de um relatório que os serviços produziram com base na audição que foi feita, em que tiveram presentes todos os grupos parlamentares. Eu dispensaria da apresentação, se vos parecer, foi entregue e descreve exatamente aquilo que foi discutido. Se vos parecer bem.
Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. A senhora deputada Ana Rita Bessa, muito obrigado pelo trabalho. Depois passamos para o ponto 3.5, que foi um pedido da FEMPROF de aclaração com urgência do âmbito da aplicação do número 7 do artigo 2º do Decreto-Lei 45/2016, alterado pela Lei 65/2017, transição dos docentes do ensino politécnico. Foi um pedido da FEMPROF. Eu tenho aqui uma análise que foi feita pelos serviços que eu gostava de... transcrever, que é o seguinte: o prazo para requerimento das provas previstas no artigo 6º do diploma terminou em 31 de julho de 2017. O prazo final da prorrogação dos contratos é o dia 31 de agosto de 2018. Nem todas as instituições conseguiram completar os processos de constituição de júris e de marcação das provas, de forma a completá-las até 31 de agosto de 2018. No número 7, o artigo 2º, está calculada a situação idêntica, mas apenas para as provas para a obtenção do título de especialista ou do grau de doutor. A FEMPROF pede que a Comissão de Educação e Ciência produza a aclaração do regime com urgência para a aplicação do número 7 do artigo 2º às provas do artigo 6º por analogia. Aquilo que a Comissão fez como análise é o seguinte: a Comissão de Educação e Ciência não tem competências para a aclaração de diplomas. A interpretação e integração de lacunas dos diplomas cabe em primeira mão aos aplicadores dos mesmos. Os deputados dos grupos parlamentares podem apresentar iniciativas legislativas que alterem o regime vigente, mas atento ao calendário das mesmas, é difícil que produzam efeitos até 31 de agosto de 2018. E, portanto, a proposta feita é que se peça ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e ao Conselho dos Institutos Politécnicos que se pronunciem sobre a questão colocada pela FEMPROF e concretizem as instituições e concursos em que se coloca. E mais, que se informe a FEMPROF que a Comissão de Educação e Ciência não tem competências para a aclaração dos diplomas e que foi pedido ao Ministério da Ciência e Tecnologia e ao Conselho dos Institutos Politécnicos que se pronunciem sobre a mesma e concretizem as instituições e concursos em que se colocam. Esta é a proposta feita. Não sei se os senhores deputados têm alguma coisa a acrescentar. Senhora deputada Maria Augusta Santos, PS.
Senhor Presidente, relativamente a este ponto da ordem de trabalhos e após uma análise da situação, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma vez que a Comissão de Educação e Ciência não tem competência para a aclaração dos diplomas ou de diplomas, considera que a proposta apresentada após análise pelos serviços da Comissão, mas só uma parte dessa proposta está de acordo com aquilo que é o pensamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E, nesse sentido, consideramos que se deve efetivamente informar a FENPROF que a Comissão de Educação e Ciência não tem competências para a aclaração de diplomas e ficar por aqui, que não compete à 8ª Comissão, portanto, solicitar ao Ministério da Ciência qualquer outra informação sobre o assunto. Os diplomas estão em vigor, portanto, se há necessidade, portanto, os grupos parlamentares também têm competência para fazer propostas relativamente, portanto, à alteração da lei e competirá apenas informar a FENPROF da situação.
Obrigado, senhora deputada. Deputada Ana Mesquita. Desculpe, não.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta questão, parece-nos claro que a Assembleia não pode fazer propriamente a declaração de diplomas. Eventualmente o que seria pretendido até seria algum tipo de norma interpretativa que auxiliasse a aplicação do regime transitório, portanto, neste caso. Mas parece-nos que a resposta a dar à FENPROF, dizendo que não temos de facto competência para fazer a aclaração dos diplomas e que iniciativas que possam partir dos grupos parlamentares, cada um poderá tomar a sua, como é, pronto, ao fim e ao cabo, competência e iniciativa de cada um, mas já não concordamos com esta observação de que a Comissão de Educação não tem de pedir informações, ou não pode, ou não deve, à tutela, ou pronúncias, ou seja lá o que for, porque de facto é uma das competências que até temos, é mesmo essa, é pedir informações, pronúncias sobre determinadas matérias, e portanto não nos parece errado que a Comissão de Educação possa colocar esta questão que nos foi remetida, evidenciar que há aqui um problema e colocar ao Ministério e eventualmente ao CSISP, considerando o que é que são elementos informativos que existam sobre esta questão, o ponto de situação, se está identificado este problema, se estão a tomar medidas. Eu acho que isso não choca em nada com as competências da Comissão, nem ao fim e ao cabo ofende, por assim dizer, qualquer iniciativa neste sentido. Porque há aqui uma questão muito prática que também está identificada, é que a iniciativa por via dos grupos parlamentares dificilmente produzirá efeitos em tempo útil. Portanto, aquilo que resta fazer, de certa forma, é identificar o problema, reportar o problema e colocar se o Governo, e neste caso as instituições, estão a acompanhar, têm identificadas as situações individualizadas em que isto está a acontecer e que medidas é que vão ser tomadas neste sentido. Ainda assim, evidentemente, se não se quiser assumir isto em nome da Comissão, os grupos parlamentares individualmente podem sempre fazer perguntas ao Governo, só que isto lá está, bate outra vez nos 30 dias em que as coisas se tornam relativamente inoperantes. Ainda assim, evidentemente, cada um saberá melhor daquilo que é a sua iniciativa política nesta matéria, mas parece-nos que nada impede que possamos fazer esse contacto que está aqui sugerido.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta primeira parte não oferece, acho que, dúvidas a ninguém. Nós não podemos fazer aclarações, portanto, não sei se o que era pedido era uma norma interpretativa, mas não foi isso que nos foi pedido, portanto, quanto a essa parte, tranquilo. Quanto à segunda parte, eu também tenho aqui algumas dúvidas quanto à posição do Partido Socialista, porque este decreto passou aqui numa apreciação parlamentar e, portanto, de alguma maneira, eu diria que a Comissão está implicada, de alguma forma, no processo. E, portanto, não gostaria de dar uma resposta de dizer que nós nos vamos escusar de continuar a garantir que ele é cumprido. Portanto, preferiria que fôssemos consistentes com a intervenção que fizemos e que fizéssemos esta diligência, que também não me parece muito complicada, que é simplesmente de um pedido de clarificação e esclarecimento ao Ministério e ao CSISPR, face àquilo que é apontado não só pela FENPROF, e talvez seja aqui esta ressalva, mas não sei se acontece com os restantes grupos parlamentares, mas ao grupo parlamentar do CDS têm chegado nos últimos dias variadíssimos e-mails de vários grupos de docentes do Politécnico a pôr esta questão. Portanto, se a questão é simplesmente dar voz à FENPROF, por ser uma força única, diluir-se-ia essa questão, porque de facto ela tem chegado por múltiplas vias e, portanto, mais uma razão para nós termos, eu diria quase que a obrigação, de fazer isso em nome da Comissão. Dito isto, se a Comissão entender que não o faz, realmente cada grupo parlamentar pode fazê-lo por si. A única coisa é que eu concordo com o grupo parlamentar do PCP. Dado o prazo e dada a experiência que temos tido de respostas de qualquer um dos ministérios que aqui está, representado nesta Comissão, nós não vamos ter uma resposta em tempo útil. E a mim, pessoalmente, custa-me bastante, pessoalmente, em nome do grupo parlamentar do CDS, custa-me bastante estar a tomar uma medida que eu sei que vai ser inconsequente quando haveria uma maneira mais eficaz. E por aqui.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais algum outro grupo parlamentar se quer pronunciar, Sra. Deputada Joana Martago.
Sr. Presidente, apenas para manifestar acordo com estas diligências dentro daquilo que são as competências da Comissão, mas havendo uma legislação aprovada, resultando ela até de um processo de intervenção do Parlamento com algum dinamismo, digamos assim, resultando delas obrigações que não estão a ser cumpridas ou que estão a ser interpretadas, digamos, de forma bastante mais, menos precisa do que gostaríamos, parece-nos que esse contributo pode ser dado pela Comissão.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém do PSD, Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Só, Sr. Presidente, subscrever as opiniões anteriores e, sobretudo, com este argumento, que eu acho que é o mais relevante, é que nós temos sido alvo das mais variadas solicitações de muitos professores e de muitos docentes que estão preocupados realmente com o esclarecimento desta situação. E uma vez que o prazo está a apertar, porque estamos no limite até o mês de agosto para ver resolvidas estas situações, acho que é pertinente que nós possamos ter mais instrumentos, mais ferramentas por parte de quem tem responsabilidades nesta matéria, para que também possamos nós ajudar a elucidar as dúvidas que nos fazem chegar e, portanto, concordamos com as diligências.
Não sei se há mais alguma intervenção. Portanto, aquilo que eu percebi da discussão que foi aqui feita é que todos os grupos parlamentares estão de acordo que se informa a FEMPROF que a SEC não tem competências de declaração dos diplomas. Isso é informação que estamos todos de acordo. Em relação a pedir ao Ministério e ao CSISP que se pronunciem sobre a questão colocada, eu só ouvi o PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP e o CDS-PP estão de acordo que isso se faça, o PS não está. Não sei se querem mais alguma discussão sobre este assunto, mas eu poria depois estes dois pontos à votação, a não ser que haja mais alguma intervenção dos grupos parlamentares. Não havendo, eu punha à votação a primeira, que é que se informe a FEMPROF que a SEC não tem competência de declaração dos diplomas. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E a segunda é que se peça ao Ministério e ao CSISP que se pronunciem sobre a questão colocada pela FEMPROF e concretizem as instituições e concursos em que se coloca. Quem vota contra, PS. Quem se abstém, foi aprovado com o voto contra do PS. Muito bem. Chegamos ao fim das comunicações do Presidente. Passamos agora à discussão dos projetos de resolução. E eu ia de novo tentar ver se faltam pessoas aqui para começar com os vários pontos. Para o ponto 4.1, falta alguém? Que é a Escola Secundária de Penafiel. Para o ponto 4.2, que é de Esposende, falta alguém? Não falta ninguém? Podemos discutir o ponto 4.2? do Bloco de Esquerda e o CDS-PP. O Bloco de Esquerda está a dar a palavra ao CDS-PP, senhora deputada Ana Rita Bessa. Ponto 4.2, que é a questão da escola secundária Henrique Medina, em Esposende.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bem, como? Não mudámos a ordem, estamos no 4.2. Henrique Medina. Bom, então, correndo o risco de me tornar repetitiva ao longo desta comissão várias vezes, mas trata-se novamente de uma escola dos anos 80 que tem problemas semelhantes àqueles que já aqui falámos e temos falado ultimamente várias vezes. Por um lado, a questão do fibrocimento, esta escola continua a ter placas de fibrocimento, algumas delas já na fase em que tem contacto com o ar e, portanto, causando problemas evidentes. Depois tem os problemas habituais, pavimentos, isolamento acústico, canalização, não tem iluminação exterior, pequenos arranjos, portas, armários, caixilharia. Bem, todos estes problemas que nós estamos habituados a elencar em escolas que têm esta data, que têm esta vida útil. É uma escola que tem, que, enfim, presta serviço a uma comunidade de cerca de 1.200 alunos, nunca teve obras de monta, portanto vai tendo sempre algumas obras de beneficiação, muitas delas promovidas pela própria comunidade escolar, e portanto, novamente, é uma daquelas que necessitaria de uma intervenção de fundo com vista à sua reabilitação, mas em primeira instância e urgentemente a remoção das placas de fibrocimento com amianto, e é essa, são essas as duas recomendações que propomos que sejam feitas ao Ministério da Educação.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, estas escolas, nós até poderíamos manter o mesmo texto e ir mudando os nomes das escolas, porque os problemas são mais degradação, menos degradação, todos mais ou menos parecidos. Por um lado, o problema do fibrocimento, naturalmente, que é aquele que, em geral, preocupa mais a comunidade escolar, e depois todos os problemas de isolamento térmico e dentro das salas de aula, o problema do frio no inverno, do calor no verão, a água da chuva que entra também nas salas de aula, chamar a atenção para problemas de segurança que possam existir devido à queda de janelas e paredes, de rebocos que são devido ao estado de degradação da escola e à falta de iluminação exterior também, assim como a degradação da canalização e do sistema de comunicação. É uma escola com 1.200 estudantes, 130 professores, portanto é uma escola de uma dimensão muito significativa num distrito que também é conhecido por ter uma população jovem significativa e, portanto, preocupa-nos que estas escolas, mais uma dos anos 80, continuem sem perspectiva de reabilitação, e aquilo que se recomenda ao Governo é que proceda à reabilitação desta escola, como já aconteceu relativamente a outras.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Amadeu, quem vai falar do PSD? Ah, é. Sra. Deputada Laura Magalhães.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, a caracterização do estado da escola já aqui foi suavemente feita. Dizer que o PSD acompanha as preocupações que foram apresentadas. Apesar de a comunidade e até mesmo o município ir prestando algum apoio pontual quando solicitado, a verdade é que esta escola necessita de uma intervenção profunda sendo que as respostas que têm sido dadas não são manifestamente suficientes, e esta é mais uma das muitas escolas, num conjunto de escolas, que tem vindo a degradar-se por falta de manutenção ao longo dos tempos. E nesse sentido, o PSD considera que esta comunidade educativa, também esta, necessita de melhores condições para prestar a sua função, nomeadamente ao nível das infraestruturas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. É a Sra. Deputada Sandra Ponteira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudamos naturalmente as iniciativas aqui apresentadas hoje, os projetos de resolução. Naturalmente que acompanhamos tudo o que foi dito até ao momento, mas também queremos deixar claro que são um pouco extemporâneas estes projetos de resolução, uma vez que, como todos já sabemos, o Ministério da Educação e a Autarquia de Esposende já celebraram em setembro de 2016 um contrato-programa onde esta escola tem já um programa de financiamento para a sua requalificação. Portanto, naturalmente, já está salvaguardada a requalificação desta escola e tudo aquilo, as preocupações que até agora foram demonstradas pelos senhores deputados e que são também as preocupações de toda a comunidade educativa desta escola. Portanto, a obra já está adjudicada e em curso todos os trâmites para que se efetive. O Governo teve naturalmente a colaboração da Autarquia de Esposende e tomaram todas as medidas necessárias para a rápida requalificação e necessária requalificação desta escola que em 2011 viu determinado, por decisão do Governo na altura, a suspensão dos procedimentos de empreitada relativamente à parte escolar, portanto, terminado aí esse procedimento, que naturalmente já era necessária toda a modernização desta e de outras escolas, naturalmente, mas esta foi suspendida em 2011 e em 2012, naturalmente, este governo viu a necessidade da escola ser requalificada e neste momento é o que está precisamente a acontecer, portanto, saudamos que estas resoluções sejam apresentadas, mas naturalmente neste momento já não se justificam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. De facto, ambas as resoluções descrevem o estado em que a Escola Secundária Henrique Medina está e está há muitos anos. É importante dizê-lo, não é de agora. A escola está há muitos anos a necessitar de intervenções. As intervenções que têm sido feitas são intervenções muito pontuais e que não resolvem problemas que são estruturais e, de facto, é necessário que seja feita essa reabilitação. De facto, também não podemos deixar de aqui dizer aquilo que já foi dito pelo PS. Desde 2016 que há uma assinatura de um contrato para que, através de um projeto da CIN, é importante dizê-lo, há uma reabilitação que está prevista para a secundária Henrique Medina, e de acordo com as informações que o PCP localmente conseguiu apurar, está já no Tribunal de Contas o contrato previsto para que as obras entrem em início. O projeto, e de acordo com as informações que colhemos também, é um projeto que será feito em várias fases, sendo que nesta primeira fase tem uma intervenção para reabilitar aqueles aspectos que estão mais debilitados e seguir-se-á uma segunda fase. E, portanto, se é certo que estas recomendações caracterizam o estado de degradação que foi, e é importante dizê-lo, que foi deixado permanecer por sucessivos governos que nada fizeram para que esta escola fosse reabilitada, uma escola, como aqui foi dito, uma escola muito importante para o Conselho de Esposende e também para o Distrito e que necessita dessa reabilitação. E, portanto, mas não queríamos deixar de trazer à colação este facto que está já prevista esta reabilitação, incluindo na primeira fase do projeto está a remoção das placas de fibrocimento e, portanto, sem dúvida é necessário e é urgente esta reabilitação, mas gostaríamos de trazer esta informação complementar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim então do ponto 4.2. Não sei se podemos passar para o ponto 4.3, destacar toda a gente que é a questão do ensino português no estrangeiro. Está, não está, não estão cá. Não, o PSD não pode. O Sr. Deputado Pedro Pimpão não está. Não está aí. E, portanto, não fazemos o 4.3. Ponto 4.4, que é da Escola Secundária de Esmoriz. Então é chamar. Só falta. Deixem-me. É, o deputado do partido. Em relação ao ponto 4.4, o deputado do PEV pediu para nós ligarmos se nós começássemos esta discussão. Então, 4.4, se já estive. Não, deixem-me só. Há alguém que não possa fazer o 4.4? Não. É que não vamos chamar o deputado. É a Escola Secundária dos Moris. A senhora deputada Joana Mortágua, podemos fazer a desmoriz? Então, é chamar os. É, estamos a chamar o Pedro. E já agora podemos chamar a pessoa que falta para a discussão do português no estrangeiro logo a seguir. Pode ser? Chamam a pessoa que for necessária daqui a 10 minutos para estar aqui. Isto precisamos. Eu. Ele disse que vem. Diz que vem. Então, se vem, se calhar podemos começar. Senhores deputados, acham que a gente pode começar? O deputado do PEV está a chegar. E, portanto, a gente, se calhar, pode começar com a intervenção do Bloco de Esquerda. 4.4, exatamente, Escola Secundária de Esmoriz.
Vamos lá recuperar a descrição, parecida com as duas anteriores, uma escola dos anos 80, sem intervenções estruturais, a acrescentar a toda a lista de problemas que estas escolas têm a nível de canalização, de quadro elétrico, até de condições de segurança para os seus alunos. Há situações que, de facto, não são compatíveis com pequenas obras de manutenção relacionadas com infiltrações, tanto subterrâneas, que levaram ao abatimento do resto do chão, dos pisos, do refeitório, do polivalente e de algumas salas, como a cobertura dos blocos que acabaram por ceder, levando a um conjunto de infiltrações nas salas de aula, e isto tem depois, naturalmente, os problemas que são conhecidos a nível do bem-estar dos jovens e dos professores e dos funcionários no inverno. Acresce que, devido à população que é servida por esta escola, ela tem hoje um problema de falta de espaço para os alunos que acolhe, nomeadamente para poder comportar o sétimo ano de escolaridade. E, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda recomenda, mais uma vez, é que o Governo, ao abrigo de uma calendarização maior das intervenções estruturais que são necessárias nas várias escolas que ainda não tiveram nenhuma intervenção, como é o caso desta, prepara uma intervenção estrutural na Escola Secundária de Esmoriz, mas também que, com caráter de urgência, consiga resolver de imediato os problemas mais emergentes, e aqueles que podem, inclusive, pôr em causa o bem-estar imediato e a segurança dos alunos.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passei agora a palavra ao PEV. Sr. Deputado, agradeço também a sua presença aqui.
Obrigado, Sr. Presidente.
Sei que tem que se dividir por muitos sítios diferentes, mas apreciamos muito a sua presença. Sr. Deputado.
Então, o problema de nós não termos o dom da ubiquidade, podíamos estar vários sítios ao mesmo tempo. engano de votos. É. Às vezes é um problema de engano de votos, mas a gente aceita. Acho que remédio temos. Que remédio temos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Escola Secundária dos Muris entrou em funcionamento nos anos 80 no século passado e tendo, nos anos 90, sido igualmente construído um pavilhão ginásio-desportivo neste recinto escolar e, após terem sido agregadas 14 estabelecimentos de ensino, fusão que, aliás, motivou o descontentamento de toda a comunidade escolar, passou a ser a sede do agrupamento das Escolas de Muris, Ovar Norte. Os edifícios desta escola secundária, bem como o espaço envolvente, ao longo dos seus quase 33 anos, nunca foram submetidos a qualquer intervenção de fundo. O interior dos edifícios desta escola encontra-se num processo acelerado de desgaste, apresentando um conjunto de problemas que têm suscitado a preocupação por parte da respectiva comunidade escolar, designadamente pelo facto destas disfunções poderem potenciar riscos para a integridade dos alunos e, em geral, para toda a comunidade escolar. São vários os problemas que os edifícios apresentam, mas destacamos, nomeadamente, as infiltrações e umidades provenientes das coberturas, o abatimento dos pisos ao nível do resto do chão, possivelmente devido à erosão causada por águas subterrâneas, mas também por problemas oriundos da sua construção, falta de isolamento das caixelarias nas janelas, que conduz a perdas significativas de calor, comprometendo, portanto, o aquecimento das salas de aula, o sistema elétrico que não suporta aquecedores, corrosão das canalizações, degradação da pintura no interior e, em particular, das salas de aula e a falta de ligação de parte da escola à rede de saneamento público. E, portanto, o espaço envolvente destes edifícios também necessita de uma intervenção, nomeadamente ao nível do piso que está em asfalto e muito degradado, com buracos, e até limitando as atividades esportivas e o usufruto do espaço para recreio ao ar livre. E, portanto, nós, nesse sentido, consideramos que esta escola deve ser alvo de obras urgentes, de reabilitação dos edifícios, mas também do espaço exterior, e, nesse sentido, aponta o nosso de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao PSD. Sr. Deputado Amadeu Albregaria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Escola dos Muris.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Quero começar por saudar todos os grupos parlamentares, tanto aqueles que apresentaram propostas sobre a Escola Secundária dos Muris, como aqueles que, não tendo apresentado propostas, sabemos todos que visitaram a escola e estão preocupados com a situação e, essencialmente, com a resolução deste problema que está identificado. Não vou repetir os problemas que a escola tem, porque já foram aqui identificados, de resto, um trabalho que foi feito pela Associação de Pais, que na audição teve a oportunidade de nos entregar documentos que têm um conjunto dos problemas muito bem identificados e, portanto, são conhecidos. Acho que todos os grupos parlamentares reconhecem os problemas, conhecem-nos, estão empenhados em que o problema possa ser rapidamente resolvido. Queria só acrescentar aqui para a discussão um dado que é importante, tendo em conta a forma como o Governo tem vindo a tentar solucionar os diversos problemas que existem nas escolas, protocolando através das autarquias, para dar nota de que a autarquia de Ovar já demonstrou formalmente, junto do Ministério da Educação, a sua vontade e a sua disponibilidade para avançar com a componente nacional do financiamento comunitário na sua totalidade, não só os 7,5% que tem sido habitual nos diferentes protocolos, mas avançar com 15%, ou seja, a totalidade da componente nacional do financiamento comunitário, e avançar também com, que é uma parte importante, muito importante, com a execução dos projetos necessários para que a obra avance. Havendo esta vontade, há agora que encontrar os mecanismos de financiamento necessários para que, efetivamente, as obras possam ir para o terreno. Assim sendo, o PSD também apresentou este projeto de resolução, onde se dá nota desta vontade da Câmara Municipal de Ovar, ou desta disponibilidade da Câmara Municipal de Ovar. Estamos de acordo genericamente com todos os projetos de resolução. Penso que, existindo agora a vontade política da parte do Governo, existirão condições para se encontrar uma forma de financiamento para que estas obras, que é, penso que todos consideram que são necessárias, possam ser iniciadas e resolvido este problema entre a autarquia e, em conjunto com a autarquia de Ovar e o Ministério da Educação. Sem muito mais a acrescentar, era isto que o PSD tinha para dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao PCP. Sr. Deputado. Diana? Diana Ferreira. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os deputados da Comissão de Educação e, muito brevemente, até porque já foram efetivamente feitas um conjunto de intervenções sobre as iniciativas parlamentares relativamente à Escola Secundária dos Moris, dizer que o grupo parlamentar, que o PCP, com os seus eleitos locais, teve também a possibilidade de visitar a escola e de poder constatar um conjunto de problemas que persistem há largos anos até nesta escola secundária. E é exatamente nesse sentido que o grupo parlamentar do PCP depois apresenta este projeto de resolução, que prevê efetivamente que se resolvam um conjunto de problemas estruturais que estão até mencionados e que foram bastante aludidos pela própria comunidade escolar. E importava também a este propósito saudar tanto os alunos como os próprios professores, como até dirigentes dos órgãos sociais da escola, também as próprias entidades municipais, que se juntaram num protesto com reivindicações efetivamente da necessidade de intervenção estrutural para resolver problemas que persistem nesta escola. Tivemos também a hipótese de ouvir a Associação de Pais da Escola Secundária dos Moris, representantes de alunos do Conselho Geral também e de professores, numa audiência que teve lugar também aqui na Assembleia da República, o que significa que os projetos que estão em cima da mesa mantêm toda a sua atualidade, considerando a necessidade de intervenção nesta escola. O PCP propõe também, além da necessidade de intervenção para resolver os problemas estruturais de fundo que persistem, que seja também feita uma programação de intervenção de fundo, estudando as necessidades atuais desta escola, mas também as necessidades futuras. Algo que também nos foi colocado nesta mesma audiência foi a diminuição do número de alunos desta escola, considerando até aquela que tem sido o aumento da população em Esmoriz, e por isso contrariando, digamos assim, um normal crescimento que deveria haver de alunos nesta escola. Nós não desligamos isto, dentre outros fatores, naturalmente, da necessidade da escola ter as condições físicas que proporcionam uma aprendizagem em conforto e uma aprendizagem que seja efetivamente de qualidade e em condições de conforto e bem-estar para os alunos, mas também para os profissionais desta escola, e entendemos também que deve ser planificada essa mesma intervenção com vista a que esta escola consiga efetivamente oferecer todas as condições para os que a frequentam, os alunos, mas também os seus profissionais. Por fim, e não poderíamos aqui também deixar de colocar uma observação geral no que se refere à utilização de fundos comunitários, e naturalmente que o PCP não obsta à utilização dos fundos comunitários para resolver os problemas que existem, mas entendemos também, e não podemos deixar de reafirmar, que é uma responsabilidade primeira do governo, deste e de outros governos também no passado, de intervir nas escolas e de assumir a responsabilidade de efetivamente fazer a requalificação das escolas, que aliás ficaram largos anos sem ser intervencionadas e que chegaram muitas delas a um estado limite. E também não podemos deixar de dizer, embora também percebamos, até resultando de vários contextos, intervenções municipais nesta situação, mas não só, mas também na situação da Escola Secundária dos Moris, isso não pode em nenhum momento desresponsabilizar o Governo daquela que é a sua responsabilidade de intervenção nesta escola, e esta é uma posição de princípio que o PCP tem e que reiteramos também na apresentação deste projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora ao Sr. Deputado Porfírio Silva. Ai, não, peço desculpa. Do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Peço imensa desculpa.
Não, faz mal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, para não repetir, decorrente da audição que tivemos aqui com a Associação de Pais, percebemos que a gravidade, enfim, que os efeitos da ausência de obras se sentem, por exemplo, também na perda de alunos, que foi dito pelos pais, que é uma questão a considerar, tendo em conta sobretudo que o sétimo ano não é lecionado nesta escola, portanto que é só a partir do oitavo, e tendo em conta que então os alunos terão outros percursos potenciais, o facto da escola estar nestas condições pode condicionar a decisão dos pais. Depois há a questão da multideficiência, da escola ter uma unidade de multideficiência, mas ter problemas para a circulação dos alunos com mobilidade reduzida, E, finalmente, quanto ao financiamento, e daí que tínhamos feito a recomendação para que a escola integrasse a lista de escolas a requalificar no âmbito de Portugal 2020, o Sr. Ministro da Educação deu conta, depois também repetido pelo Sr. Ministro da Saúde e pelo Sr. Ministro da Cultura, de que na reprogramação dos fundos comunitários atuais havia uma verba de 300 milhões de euros que estava disponível para estes três ministérios mediante candidatura das câmaras municipais. Portanto, tendo em conta que a Câmara Municipal de Alvar já se disponibilizou para a comparticipação da componente nacional, diria que estava tudo orientado para que esta escola pudesse integrar essa lista e, portanto, beneficiar dos fundos comunitários nesta fase ainda de reprogramação. E é, portanto, nesse sentido que recomendamos ao Governo que faça essa inclusão desta escola nestas condições para a requalificação com os fundos comunitários da Portugal 2020. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, o Sr. Deputado Porfírio Silva, PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também, eu pessoalmente e outro deputado do meu grupo parlamentar, está visitado desta escola, onde tivemos também a oportunidade de falar com a direção do agrupamento, com a Associação de Pais, com a Associação de Estudantes e com um representante dos alunos do Conselho Geral. E eu queria começar por realçar o seguinte: os indicadores mostram que, apesar de, efetivamente, o edificado estar manifestamente a precisar de requalificação, a escola faz um excelente trabalho. E quando olhamos para o trabalho que uma escola faz, olhamos também para o contexto social, para o contexto económico, para as condições em que efetivamente se trabalha, e isso não pode deixar de ser realçado. Por outro lado, sendo evidente, não só pelas descrições feitas, mas tendo lá estado e tendo visitado quer o interior, quer o envolvente da escola, sendo evidente que é preciso ali uma intervenção que valorize fisicamente aquilo que se faz em termos humanos dentro da escola, é preciso dizer que, mesmo assim, é uma escola que, por exemplo, faz um acolhimento sistemático ano após ano de iniciativas de caráter desportivo, onde acolhe estudantes de outros países. E quando nós olhamos para estas situações em que procuramos puxar pelo contexto, bem, não podemos cometer o erro de deixar de valorizar o trabalho que, efetivamente, as pessoas lá fazem, e puxando pelas condições em questão e fazendo um serviço público às pessoas naquele sítio, que é muito importante e que tem que ser sublinhado. É sabido que há um conjunto de escolas que precisam, umas mais, outras menos urgentemente, precisam de mais investimento. E, portanto, nessa medida, o governamentar do Partido Socialista concorda, como tem concordado em muitas outras circunstâncias, com a necessidade de olharmos para o futuro nessa perspectiva. Embora, como aliás disse pela primeira vez em primeira mão às pessoas com quem nos reunimos na escola, que nós não iríamos apresentar nenhum projeto de resolução, porque não entendemos que seja essa a forma de procurar fazer um planeamento global das intervenções necessárias, e dissemos isso em primeira mão aos representantes da escola. O que é uma questão de método. Nós não achamos que seja essa a forma de enfrentar globalmente a estratégia de requalificação do edificado. Isso não significa desinteresse nenhum pela escola, como é evidente. O que nós fomos dizer à escola, e digo aqui a mesma coisa, é que o país também precisa dos fundos comunitários. É evidente que não desresponsabiliza o governo, nenhum governo, e também não desresponsabiliza este, mas o país precisa de fundos comunitários. Portanto, aquilo que nós fomos dizer é que apoiávamos uma estratégia que seguisse os passos que pudessem dar um resultado mais imediato. Até na altura, até critiquei um pouco aquilo que me pareceu ser a atitude da Câmara na altura, que era estar a fazer esquecer um bocado o passado. O passado é na elaboração dos pactos para a coesão territorial. Naquela comunidade intermunicipal, esta escola não entrou. As escolas não podiam entrar todas, isto não vale a pena estarmos aqui a tentar atirar pedras uns aos outros. O que é certo é que houve outros equipamentos que entraram no mapeamento, houve outra escola secundária no mesmo concelho que entrou no mapeamento, esta não entrou. O que é facto é que também não é estar aqui a autoflagelar-nos sobre essa matéria que interessa principalmente. O que interessa principalmente é que, sem desfazer na responsabilidade do Governo por todas estas questões, em cada momento, a verdade é que o que nós dissemos foi que tínhamos que aproveitar os passos que aí vêm. Há uma reprogramação agora, provavelmente a reprogramação não será muito avantajada, digamos assim, portanto, tudo aquilo que era preciso fazer não vai provavelmente caber na reprogramação, mas a seguir haverá outro quadro plurianual e, portanto, aqui o que nós dissemos é que apoiaríamos, enquanto partido, com inserção naquele território também, uma atenção a todos os passos dados a seguir para que esta escola não ficasse esquecida nessa estratégia de requalificação. Penso que já teve um efeito. A Câmara Municipal recentemente já anunciou que já tinha suscitado, entretanto já tinha suscitado a questão na comunidade intermunicipal, que é o primeiro passo para isso poder entrar no aproveitamento imediato dos fundos. Porque a questão da compreensão pública nacional é simples, quer dizer, é bom a Câmara disponibilizar-se, mas sem haver projeto não há coparticipação, portanto é um bocado aqui, temos, não sei se devemos começar pelo ovo ou pela galinha, mas com a participação pública nacional sem projeto é que não vai a lado nenhum. E portanto nós temos sobre esta matéria a posição que temos tido na generalidade dos projetos desta natureza. Nós percebemos bem que há uma necessidade de fortalecer o investimento no edificado em muitas escolas, umas com mais urgência, outras com menos urgência. Por exemplo, a questão da segurança, foi feito um teste de segurança com os bombeiros, é uma questão que podia ser resolvida com muito pouco dinheiro e muito facilmente, tem a ver com um bloqueio de acesso de certo tipo de carros de emergência à escola. E, portanto, com o realismo que estas situações significam, na medida em que não se pode fazer tudo em todo lado ao mesmo tempo, mas é preciso, de facto, dar atenção. E termino dizendo, já aqui foi dado um elemento muito interessante que nem sempre acontece, é que a escola não está a sofrer da depressão do contexto, pelo contrário, aquela zona até está a aumentar em termos populacionais, mas não está a conseguir potenciar isso em termos de escola, provavelmente porque a forma de inserção da escola naquele contexto desincentiva a aposta das famílias naquele estabelecimento em concreto, e nós temos que evitar isso. Porque o investimento no edificado e no equipamento das escolas ajuda a valorizar os processos de consolidação do território, especialmente quando isso até poderia estar a correr melhor se a escola tivesse condições para dar a resposta necessária. E, portanto, eu penso que isto explica na sua latitude os vários pontos que coloquei, qual é o nosso posicionamento sobre os vários projetos de resolução, sendo que alguns olham mais para o presente, outros olham mais estrategicamente para o futuro, mas são preocupações que genericamente nós também temos e, portanto, o facto de nós não apresentarmos projeto de resolução não significa nenhum desinteresse nem por esta escola nem por nenhuma das outras que têm sido mencionadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos então a discussão do ponto 4. Eu tinha, não sei se já estamos em condições para voltar ao ponto 4.3, já que é a questão dos docentes do ensino de português no estrangeiro. Já estamos em condições? Estamos? Muito bem. Portanto, temos um projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre docentes do ensino de português no estrangeiro. E eu passaria a palavra ao Bloco de Esquerda. Não sei se é a senhora deputada Joana Mortágua que...
Obrigada, senhor Presidente. Este projeto...
Eu sei, já vou.
Pretende. Segundo. Pretende que os professores de ensino português no estrangeiro possam, por um lado, ver todo o seu tempo de serviço naturalmente contado para efeitos de concurso do Ministério da Educação, apesar de eles terem hoje uma ligação do ponto de vista do contrato, não é, de tutela ao Instituto Camões e portanto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e não ao Ministério da Educação, mas na sua origem eles eram professores, eram docentes do Ministério da Educação. Houve na transição para o Instituto Camões uma expectativa e uma garantia de manutenção dos seus direitos, digamos assim, em condições de igualdade com os restantes professores, têm celebrado contratos sucessivos com o Instituto Camões, vivem num regime de alguma precariedade quando comparados com os seus colegas do Ministério da Educação e, em virtude disso, muitos deles querem regressar ao Ministério da Educação, querem regressar a dar aulas em Portugal. O objetivo deste projeto é que permita a esses professores que querem regressar ao Ministério da Educação, contabilizar o número de contratos sucessivos em horários anuais e completos dos docentes de ensino português no estrangeiro e que eles possam, no âmbito desse concurso, concorrer em primeira prioridade e não em segunda prioridade, como está previsto até agora.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao deputado José Sário, do PSD. Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
À comissão.
Sempre um prazer, Sr. Presidente. Caros colegas, Esta é uma matéria sobre a qual já nos debruçámos várias vezes. É uma matéria muito importante que resulta exatamente da integração do ensino português no estrangeiro no Ministério dos Negócios Estrangeiros, particularmente no Instituto Camões, a partir de 2006. E, efetivamente, quando tal se verificou, desde o início que se criou a expectativa de que os professores dos quadros do Ministério da Educação que exercessem funções no Instituto Camões deveriam, efetivamente, ver o seu tempo contado integralmente para todos os efeitos para a progressão na carreira docente. Aliás, isso é uma disposição que faz parte, e está aí, essa questão está mencionada no próprio, neste próprio projeto de resolução, isto faz parte, é uma das disposições do Decreto-Lei 132 de 2012 e que foi alvo de sucessivas regulamentações, partindo-se desde sempre do princípio que esta questão nunca deveria ser um problema. E, portanto, eu não tenho qualquer espécie de dúvidas em exprimir uma posição de apoio ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, na certeza de que, repito, é uma matéria que por diversas vezes foi negociada entre os dois ministérios, por diversas vezes foi negociada com os sindicatos, por mim próprio, e que, muito francamente, devia estar mais do que resolvida neste momento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei, Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente para dizer o seguinte. Sem dúvida que os docentes de ensino português no estrangeiro merecem uma valorização e uma consideração do trabalho que têm prestado ao ensino do nosso país em condições específicas. Efetivamente, a forma como são selecionados e recrutados para esta atividade docente é debaixo de condições e debaixo de um regime jurídico diferente daquele em que esse recrutamento, a seleção de recrutamento acontece aqui para os estabelecimentos públicos de educação regidos diretamente pelo Ministério da Educação e obviamente que isso coloca algumas dificuldades. Sem dúvida, de qualquer modo, o trabalho docente nestas condições é contado como tempo efetivo de serviço e isso tem consequências relativamente aos direitos que adquirem, desigualmente em termos de oposição a concursos aqui, por esse facto. De qualquer maneira, temos dúvidas de que, no que diz respeito à questão da colocação numa determinada prioridade, neste caso, como sugere ou como propõe o Bloco de Esquerda, como propõe recomendar, na primeira prioridade, temos dúvidas no que diz respeito à aplicação da norma Travão, que isso possa ser feito dessa maneira, sem criar uma disfuncionalidade com a forma como isso acontece para os outros docentes em serviço aqui no nosso país. Mas, de qualquer maneira, essa questão põe-nos aqui algumas dúvidas que precisarão da nossa parte mais análise, porque nós também não podemos criar uma situação que seja objetivamente entendida pelos outros docentes como uma, para usar um termo perigoso, uma ultrapassagem que muitas vezes acontece. Mas é um tema que nos interessa pela relevância do trabalho que estes docentes fazem em termos educativos, em termos da presença de Portugal no mundo, que também é um fator aqui em ter em conta, mas quanto aos termos concretos em que a recomendação é redigida, teremos ainda que esclarecer alguns aspectos aqui no que diz respeito ao mecanismo concursal específico. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Foi a visão periférica outra vez, não foi? Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este projeto, o que é que nós gostaríamos de dizer? Em primeiro lugar, é evidente que se há um compromisso, se em 2006, a quando da passagem da tutela destes docentes para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, houve esse compromisso, estranha-nos de facto como é que desde então a situação se tem repetido com dificuldade de acesso ao que corresponde agora à primeira prioridade nos concursos de vinculação. No aviso de abertura deste ano é completamente explícito que é na segunda prioridade que estes docentes devem concorrer. Diz de facto que na linha D que todos os estabelecimentos ou instituições de ensino que tenham dependência de outros ministérios que tenham protocolo com o Ministério da Educação concorrem na segunda prioridade. Mudar isto, mudar esta compreensão, ou esta aplicação, melhor dito, não digo já para este ano, mas para futuras vinculações, abre um problema com outros docentes, como, por exemplo, os docentes do ensino particular e cooperativo, os docentes dos contratos de associação, que estarão numa circunstância idêntica, embora eu perceba que me digam, não houve, quando da passagem de tutela, um acordo, mas, na verdade, cria uma situação de discriminação em relação a estes docentes, que também têm legitimidade para querer concorrer na primeira prioridade com todos os outros. Dito de outra maneira, se estes docentes passassem a integrar a primeira prioridade, não haveria razão para outros grupos de docentes também não integrarem a primeira prioridade. E, portanto, eu vejo com dificuldade viabilizar este projeto sem ter uma discussão mais alargada sobre outros grupos de docentes e, portanto, por essa razão, que não é estranha nesta discussão ao CDS, teremos muita dificuldade no nosso grupo parlamentar em viabilizar desta maneira e com esta simplicidade esta solução.
Obrigado. Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer que esta matéria também já tem sido abordada e apresentada pelo PCP noutras comissões, porque efetivamente hoje a rede EPE não está na competência do Ministério da Educação, mas sim no Ministério dos Negócios Estrangeiros, por via da passagem do EPE para o Camões, e como o Camões está na dependência do Ministério dos Negócios Estrangeiros, então fez-se esta passagem. E é importante dizer, já aqui foi referido, que quando da passagem do Ministério da Educação para o Ministério dos Negócios Estrangeiros foi garantido aos docentes que eles não perderiam qualquer regalia, que não é regalia, é um direito, no âmbito dos procedimentos concursais, que continuariam a ser-lhes salvaguardado esse direito de concorrerem em primeira prioridade. O que é que acontece é que, desde essa altura, já passaram vários governos sobre, com esta tutela, e a situação não se tem resolvido. E, portanto, aquilo que o PCP tem dito, há cerca de duas semanas discutiu na Comissão de Negócios Estrangeiros uma proposta muito semelhante a esta, é que fosse retomado as negociações entre as diferentes estruturas representativas e os ministérios, no sentido de se dar cumprimento àquilo que foi estabelecido, e, portanto, há aqui claramente os diferentes governos, incluindo o atual, que não estão a cumprir aquilo que foi acordado com os professores, e que, no caso de muitos docentes que querem voltar para Portugal para ministrar, não têm, está-lhes vedado, porque ao concorrerem em segunda prioridade, eles estão praticamente aliados de prestar serviço docente nas escolas em Portugal. E esse é um aspecto limitador, e não foi isto que foi efetivamente acordado quando da passagem para o Camões, e é de elementar justiça que se faça essa reposição e que se proceda de uma vez por todas a esta clarificação, não violando direitos que nos parecem que estão neste momento a ser violados, e expectativas que foram criadas a estes docentes que hoje estão ao abrigo do EPE. E é importante dizer que o EPE é uma obrigação constitucional do Estado português de prestar o ensino da língua portuguesa às comunidades que estão espalhadas no mundo, e, portanto, não é outra coisa que não o cumprimento do que está instituído na Constituição da República Portuguesa.
Obrigado, Sra. Deputada. Penso que terminamos o ponto 4.3. Eu ia perguntar se estamos em condições de começar a discutir a escola secundária Joaquim de Araújo em Penafiel. Não. Então, o ponto a seguir é a escola secundária de Valbom, em Gondomar. Valbom. Que é o ponto 4.5. 4.5. Estamos em condições de começar o ponto 4.5? Bloco de esquerda? Não, não está a pessoa indicada cá. Portanto, vamos discutir a escola secundária de Valbom em Gondomar. Eu dou a palavra ao... Ah, não está. Então, temos o projeto de resolução sobre as escolas de Fernando Távora. Estamos em condições de discutir. Senhor deputado, tem a palavra novamente.
Bom, o agrupamento de escolas Fernando Távora em Guimarães foi formado no ano letivo 2006-2007 e, apesar de tanto no projeto educativo desse agrupamento escolar como no próprio Decreto-Lei 75-2008 se referirem a condições de igualdade no acesso à educação por parte dos alunos, a verdade é que há pelo menos duas escolas deste agrupamento que estão impedidas de assegurar esse princípio porque os seus estabelecimentos não dispõem das condições necessárias para que se possa dotar todos os alunos de competências e conhecimentos. A primeira destas escolas diz respeito à EB1, no Metelo, em Formentões, que está num estado de degradação muito elevado, chove dentro do edificado precisando do telhado de reparação urgente, chove nos espaços comuns, como nos átrios das salas e até na própria sala do polivalente. As caixilharias das janelas apresentam uma degradação tão elevada que só o facto de se tentar abrir ou fechar uma janela pode representar uma operação de risco. O aquecimento é feito de forma tradicional com lenha e, portanto, nem sempre pode estar ligado. As casas de banho estão muito degradadas, sendo urgente uma intervenção de fundo, uma vez que as pequenas reparações não solucionam a gravidade deste problema. Os espaços exteriores, como são partilhados com a Junta de Freguesia de Formentões, estão num estado, digamos, aceitável. No entanto, os corredores exteriores cobertos encontram-se num estado de degradação perigosa porque as suas coberturas são de uma fibra plástica que foram partindo ao longo dos anos com a força do vento e também com o próprio desgaste e podem a qualquer momento cair pedaços maiores causando ferimentos aos alunos, professores ou até funcionários. Para além da degradação que se acelera a cada inverno devido às infiltrações da água, esta escola não tem cantina, portanto os alunos fazem as suas refeições na IPSS que se encontra perto do estabelecimento, mas seria urgente criar um espaço de refeições neste estabelecimento de ensino. A outra escola que necessita de obras de requalificação é a escola EB1 Jardim de Nossa Senhora da Conceição, que dispõe ainda de placas de fibrociamento contendo o amianto, uma substância, como se sabe, perigosa para com efeitos até cancerígenos. Para além disso, esta escola, a degradação dos espaços físicos é elevada e este fator não deixa de ser um dos motivos para que os pais possam escolher ou optar por escolas com condições de maior conforto para colocar os seus filhos, em detrimento desta escola, que apesar de central, se vê cada vez com menos alunos, portanto vê o número de alunos a diminuir. Nesse sentido, as Verdes apresentam um projeto de resolução para que a Assembleia da República possa recomendar ao Governo que desenvolva as medidas necessárias com vista à urgente reabilitação da escola EB1 Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição, e aqui inclusivamente estamos a referir-nos também à remoção das placas de fibrocimento, mas também da escola EB1 do Metelo.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Laura Magalhães, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito breve para dizer o seguinte. É verdade, sim, que a degradação destas escolas é visível. É verdade, sim, que urge a sua requalificação e, portanto, sempre que diga respeito ao conforto e bem-estar da comunidade educativa, o PSD acompanha, mas também importa referir que esta matéria, no nosso entender, é competência da Câmara Municipal e não do Governo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Desculpa, Sra. Deputada Sandra Ponteira, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, esta, de facto, desde o início da vigência do Decreto-Lei 77 de 8. Decreto-Lei número 77-84, de 8 de março, é uma competência em matéria de gestão e investimentos nas infraestruturas destes níveis de ensino, nomeadamente ensino pré-escolar, ensino básico, da competência dos municípios. Portanto, naturalmente, esta não se trata de uma matéria de recomendação ao Governo, é uma matéria de competência das autarquias locais. Portanto, Não cabe à Assembleia da República recomendar ao Governo, que por sua vez recomenda à autarquia, que intervenha numa requalificação ainda que entendamos ser necessária. Também gostaríamos de dizer, portanto, isto é um caso de uma impossibilidade jurídica, talvez, uma vez que a competência da Administração Central não tem uma competência legal para fazer. No entanto, também queremos deixar aqui claro que, no caso do município de Guimarães, tem sido notória, ainda assim, o investimento em todo o edificado escolar, na sua recuperação, em todo o território local. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Ortágua. Não pediu. Ok. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, só para dar nota do mesmo, que não descurando a necessidade de que estas escolas de infância necessitem de obras, de facto não é uma competência que nós possamos mobilizar aqui e, portanto, é difícil nesse sentido, talvez enviar um requerimento à Câmara, mas de outra maneira vejo difícil acompanharmos aqui esta iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei do PCP, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que confirma-se a caracterização que o Partido Ecologista Os Verdes fazem das escolas deste agrupamento. Dizer que relativamente ao amianto, eu recordava que desde 2011 e já foi posteriormente também reafirmado na Assembleia da República, creio que com lei e no Orçamento do Estado, que compete à Administração Central a remoção do fibrocimento. É verdade que a Câmara Municipal de Guimarães tem delegação de competências para a área da educação e, portanto, nessa matéria compete à Câmara a intervenção e a requalificação. Mas queria aqui fazer esta ressalva que, no que respeita ao fibrocimento e à remoção do fibrocimento, há uma lei da República que refere que compete à Administração Central e, neste caso, ao Ministério da Educação, como a outros ministérios em todos os serviços públicos desses ministérios que contenham fibrocimento, que façam essa remoção. E, portanto, há aqui esta dimensão do fibrocimento nesta escola, que é, entende o PCP, de competência da Administração Central e não da Administração Local, por força da lei.
Obrigado, Sra. Deputada. Sim, com certeza, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não era para dizer, de facto, que o que nos levou a apresentar o projeto, sendo que isto são competências da Câmara Municipal, não faz sentido que a Assembleia esteja a recomendar ao Governo que o Governo recomende ou que dê instruções ao Poder Local, porque é preciso respeitar também a autonomia do Poder Local. E o que nos levou a apresentar o projeto é exatamente a questão do amianto, que aí sim compete ao Governo. De qualquer maneira, sendo que só uma das escolas referidas, e o projeto incide sobre duas das escolas, só uma delas contém placas de fibrocimento, o que os verdes propõem é retirar este projeto e apresentar um outro no futuro apenas focado. Ou fazê-lo. E limitando apenas a questão ao fibrocimento, porque o resto, sendo da competência da autarquia local, não faz sentido que a gente esteja a envolver-se num assunto que não nos diz respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a informação. Eu passaria agora para.
Isto significa que nós fazemos uma substituição ao projeto se houver acordo?
Sim.
Se os limitado se os partidos... apenas à questão do ambiente.
Alguém se opõe ao texto de substituição? É preciso ver.
Ah, bem, a questão é que eu não vou fazer, depois da discussão, fazer uma alteração ao projeto. Por isso é que eu pergunto. Ah, Sr. Presidente, então o que eu proponho é nós retiramos este projeto e apresentaremos outro só sobre o fio próximo.
Ok. Está bem. Ok. Ok. Muito obrigado.
Mas isso é especialidade, podia
Sr. Presidente, os verdes retiram este projeto de resolução.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sabe que isto agora está em transição, uma série de regras, e, portanto, estamos todos ainda com algumas dúvidas. Bem, eu passaria, se possível, ao ponto 4.10, que... Está bem, mas o que é que eu vou fazer? Vou ficar à espera, não é? O ponto 4.10 estamos em condições para discutir, que é de um projeto de resolução do CDS-PP. Eu passaria a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, esta escola integra um agrupamento cuja sede é na Dom Pedro V. Todas as escolas praticamente do agrupamento tiveram obras, exceto esta, praticamente não, todas as escolas do agrupamento tiveram obras, exceto a básica 2-3, umas porque dependem da Câmara Municipal, outra porque integrou as obras da Parque Escolar e, portanto, esta ficou aqui na fatia do meio que acabou por não ter obras. É uma escola destas que está ali, que foi inaugurada na década de 80, portanto corresponde àquele lote que nós já tivemos vindo a discutir desde o princípio desta reunião e de outras mais atrás. Tem vários problemas, os do habituais, os telheiros em amianto, que têm buracos no chão, infiltrações, os pavilhões antigos, as castelharias, têm aquela situação contrastante de ter pavilhões muito antigos, depois dotados de plano tecnológico, que torna a coisa mais sui generis, mas enfim, mas ao mesmo tempo também permite o funcionamento. Visitámos a escola recentemente, o diretor da escola informou-nos que também, como já temos dito, tem indicação informal, não oficial, de que haverá uma dotação na casa dos 100 mil euros para pequenas obras, mas não tem a indicação de uma obra de fundo. Visitámos o famoso, na zona, pavilhão F, que parece que entramos, de facto, outra vez nos anos 80, quando chegamos lá em cima, tem essa experiência fascinante de regresso ao passado, mas de facto difícil para quem frequenta a escola e para as aulas que ali se realizam, mas sobretudo tem também, como já foi aqui falado no caso do Lumiar, agora na EB23, uma descontinuidade na experiência letiva, começa-se dentro do agrupamento em escolas com determinada qualificação, depois volta-se aos anos 80 no caso da EB23 e depois, transitando para a secundária, voltas a ter uma experiência melhor. E de facto a lógica de um agrupamento era que houvesse uma continuidade fluida e, enfim, por razões várias, as escolas EB23 ficaram fora dos vários programas de requalificação. Esta claramente necessita dela, tal como muitas outras que aqui falámos, e portanto termino só voltando sempre ao ponto que tenho feito, que era aquilo que nos é mais difícil responder quando visitamos estas escolas às comunidades educativas é porque é que a escola do lado não necessariamente vizinha, mas porque é que uma escola da mesma época, com os mesmos problemas, já tem uma dotação ou está em processo de concretização de obras e a nossa não. E é essa pergunta que eu tenho sempre dificuldade de responder enquanto não tiver um mapeamento claro do Ministério da Educação e, portanto, de fundo, seria muito importante ter esse mapeamento, até para não estarmos aqui na Comissão com este refrão, mas enfim, até lá o que recomendamos ao Governo então é, por esta ordem, a remoção das placas de fibrocimento, a requalificação do edificado da escola de uma forma geral com o correspondente mapa e calendário de obras para podermos notificar a comunidade educativa.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A dizer que a bancada do Partido Social Democrata acompanha este projeto de resolução e, mais uma vez, reiteramos a questão das escolas básicas 2-3 estarem, no caso da região de Lisboa, num estado que urge atender. E, portanto, também, por esta via, Sr. Presidente, foram aprovadas várias resoluções na Assembleia com algumas recomendações ao Ministério e uma delas também numa solicitação até de um calendário relativamente a obras ou a um levantamento do estado do edificado. E, portanto, por seu intermédio, gostaríamos que fosse novamente questionado o Sr. Ministro do Ministério da Educação se nos faziam chegar essas informações o mais rápido possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputada Sandra Ponteira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E uma vez mais percebemos todos a necessidade e a urgência destas obras. Percebemos todos que todas elas já estavam devidamente sinalizadas e algumas delas há já vários anos. Percebemos também da necessidade deste investimento e de não ter sido devidamente negociado no Acordo de Parceria Portugal 2020, e hoje cá estamos novamente com o mesmo refrão, e por algum motivo, tudo bem que no caso de Lisboa poderia ter sido diferente, mas cá estamos novamente com o mesmo refrão. Sabemos também que não pode ser feito tudo ao mesmo tempo, também sabemos todos isso, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda uma vez mais também aqui que as obras são necessárias, mas, de facto, nesta escola e em muitas outras, as obras de qualificação são necessárias e todas as estratégias que levarem à requalificação nestas escolas, sejam elas através de fundos comunitários ou das dotações do Orçamento de Estado, são bem-vindas. Naturalmente que no contexto das nossas finanças públicas e atendendo à ausência muitas vezes de outras fontes de financiamento, não dá certamente para tudo ao mesmo tempo, mas naturalmente o Partido Socialista e o Governo está atento, tem também esta obra e as necessárias devidamente sinalizadas e tem feito tudo para mitigar de alguma forma as ditas urgências que tem cada escola, naturalmente sabendo que muitas delas carecem de obras estruturais, mas vai atendendo também às necessidades mais prementes.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei quem vai fazer a intervenção. Sra. Deputada Joana Martágua.
Sr. Presidente, apenas para referir que esta escola, que nós também conhecemos, aliás, já foi objeto de projetos de resolução aprovados na Assembleia da República no passado, um dos quais apresentado pelo Bloco de Esquerda, e referir que ela encontra-se mais ou menos nas mesmas condições que as escolas dos anos 80 que não foram alvo de nenhuma intervenção, mas é sempre bom recordar que há uma coisa em comum em todas estas escolas dos anos 80 que não foram alvo de intervenções, é que elas foram vítimas do congelamento total de todas as obras no governo anterior. Nessa altura, nós não víamos aqui em Catadupa a quantidade de projetos de resolução relativos à necessidade de reabilitação destas escolas, mas os problemas estruturais que também são aqui apontados pela deputada Ana Rita Bessa, pelos seus deputados do PSD, relativos a várias escolas, não nasceram ontem nem anteontem. Eles já lá estavam há 2 anos, já estavam há 3, já estavam há 4, já estavam há 5. E congelar as obras, tanto as obras profundas de reabilitação como as de manutenção durante o período do governo de Pedro Passos Coelho, não só não fez bem nenhum a estas escolas, como apenas agravou a sua degradação. Hoje sai mais caro ao país reabilitar estas escolas do que sairia se elas tivessem sido reabilitadas ao longo de 4 anos em que as obras estiveram pura e simplesmente congeladas. E na altura não houve qualquer sensibilidade para com os alunos, nem com os professores, nem com a comunidade escolar. E, portanto, o Bloco de Esquerda necessariamente acompanha todas as preocupações relativas à necessidade de reabilitação de escolas, mas não pode deixar de registar aqui que há interesses despertados mais recentemente pelo bem-estar destes alunos, e há grupos parlamentares que ao longo de vários anos têm vindo a chamar a atenção para a necessidade de requalificar estas escolas.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez nos encontramos a discutir uma escola do Distrito de Lisboa. Isto é uma das muitas que precisa de resposta. De facto, muitos dos problemas que aqui acabamos por sucessivamente debater ao longo desta tarde, em vários pontos do país, em vários projetos, dizem respeito às escolas que não é de há um dia, de há dois, de uma legislatura e muitas vezes duas ou três ou quatro. São problemas que se arrastam há muito, muito tempo, em que sucessivos governos foram descurando aquilo que era a manutenção regular e a necessidade de investimento para a salvaguarda das instalações adstritas à escola pública, questões que se foram agravando particularmente em alguns anos e que chegam a um ponto em que, quando tudo começa de facto a cair e começa a haver problemas de gravidade elevada, quando já temos fissuras tremendas no próprio, nas próprias placas de fibra ou cimento. Bom, quer dizer, chegamos a um ponto em que têm de ser tomadas medidas de urgência numa série de escolas e se calhar em todo o parque escolar, e essa é também uma questão fundamental. Não colhe, por outro lado, esta perspectiva de que o dinheiro é curto para este tipo de questões, sobretudo quando há questões de segurança, sobretudo quando há questões de saúde pública que estão a ser colocadas, e sobretudo quando falamos, nomeadamente, de crianças e jovens que podem estar, nomeadamente, expostos ao contacto com placas de fibra ou cimento passíveis de conter amianto. E, portanto, todo o esforço que tenha de ser feito em relação à execução de obras no parque escolar tem de ser realizado e, efetivamente, não pode ser apenas e só por via de recurso a fundos comunitários e apenas encaixando eventuais intervenções ao abrigo de fundos europeus. A questão aqui também é que, efetivamente, ao nível do próprio orçamento do Estado, e esta é uma questão que não pode ser descurada, a medida que é preciso dar em termos da resposta a todo o parque escolar público convoca a que haja um maior investimento por parte do orçamento do Estado. E, portanto, é evidente que as questões da escola de Delfim Santos são importantes, merecem ser resolvidas rapidamente, mas, efetivamente, não podemos esquecer a questão maior, a questão política, que, ao fim e ao cabo, essa sim presida todos os casos individualmente analisados aqui na Comissão de Cultura e muitas vezes também no próprio plenário, relativamente à necessidade de obras de requalificação nas escolas de norte a sul do país.
Obrigado, Sr. Deputada. Isto é a Comissão de Educação, não é de Cultura. Não, sentimos até elogiados. Já foi. Muito bem. Passo agora para o ponto 4.1, que tem a ver com a Escola Secundária Joaquim de Araújo em Penafiel. Acho que estamos em condições de discutir esse ponto e, portanto, sim, Sra. Deputada.
Se me permitisse, eu não sei se seria possível antecipar o ponto 5 para ser discutido agora, que eu daqui a pouco terei de me ausentar. E se houver essa condição, as condições que podemos fazer, pronto, eu agradecia.
Posso, tem... pode ser? Senhor deputado, posso, então, estamos de acordo, passamos para o ponto 5. Eu só tenho, a minha única preocupação é que depois o 4.1 e o 4.5, que são ambos, têm, se possam depois discutir a seguir, tendo aqui, porque acho que o deputado Luís Monteiro é importante para ambos esses pontos, não é? Ok, muito obrigado. Senhor deputado, eu estava a tentar ser cuidadoso. Senhor deputado Porfírio Silva tem a palavra para o ponto 5, que é a discussão do projeto de liberação.
Eu vou ser rápido. Basicamente, este projeto de liberação baixou à Comissão o nosso requerimento, porque já não tínhamos maneira de o fazer discutir em plenário, mas basicamente aquilo que o regulamentar do Partido Socialista propõe é que solicitemos ao Conselho Nacional de Educação um estudo sobre as principais opções para um regime de seleção e de recrutamento de pessoal docente de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, no sentido de ver como é que essas opções podem servir as missões da escola pública definidas desde logo pela Constituição e também pela Lei de Bases do Sistema Educativo. E a explicação é muito simples. Nós todos verificamos, não só recentemente, mas como no histórico, que as modalidades previstas para a seleção e o recrutamento destes profissionais têm vindo a acumular modificações sobre modificações e também dificuldades de gestão desse sistema complexo que é garantir a nível nacional esse fluxo de profissionais necessário à satisfação das missões da escola pública. No fundo, aquilo que nós pedimos é que o Conselho Nacional de Educação possa produzir um documento que possa ser útil de futuro, e nós dizemos claramente, vou aqui ver qual é a expressão, a tempo de ter efeito útil e pleno na próxima legislatura, mas que a nossa intenção não é que isto tenha um efeito imediato durante esta legislatura, mas que possa ficar como uma base de trabalho para um diálogo que certamente será necessário entre as várias partes interessadas neste processo e que possa ser um incentivo a que futuramente quem tiver que tomar opções nessas matérias, e todos os partidos representados no Parlamento têm certamente interesse nessa matéria, tenha uma base de trabalho que permita ajudar a essa prospeção. E basicamente a proposta é esta. Só quisemos trazê-la mais à Comissão para se e no caso de o projeto ser aprovado, ele poder ser transmitido ao Conselho Nacional de Educação o mais rapidamente possível e não esperarmos para a próxima sessão legislativa, que seria o que aconteceria se seguíssemos os percursos normais dos projetos de deliberação. Obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei quem quer intervir sobre esta questão. Não havendo intervenções, passamos para o ponto. Não é para votar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Parece que não há intervenções. Podemos então voltar ao ponto 4.1, que é sobre a escola secundária Joaquim de Araújo em Penafiel. Eu dava a palavra ao Bloco de Esquerda, penso que ao Sr. Deputado Luís Monteiro. É escola Joaquim Araújo. É sim, senhor. São as duas, são dois projetos de resolução separados.
Sim.
Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e desde já peço desculpa, mas o facto de estar entre duas comissões não consegui garantir que estava aqui no tempo devido da discussão do ponto. O Bloco de Esquerda já tem vindo a apresentar um conjunto de projetos de resolução relacionados com algumas escolas do Distrito do Porto, e tivemos a oportunidade já em março. O facto de estarmos agora a discutir não significa que tenha sido há pouco tempo, já foi em março. Tivemos a oportunidade de visitar estas duas escolas, que na verdade até fazem parte do mesmo agrupamento, a Escola Básica de Penafiel Sul e a Escola Secundária Joaquim de Araújo, que dá nome ao agrupamento de escolas. Foi uma visita guiada também pelo Sr. Diretor deste agrupamento, que nos conseguiu mostrar in loco todos os problemas com a infraestrutura, tanto da escola básica como da escola secundária. Há questões em comum, há questões particulares, os projetos de resolução apresentam algumas das principais anomalias. O que nos, até do ponto de vista visual, nos chocou mais foi o facto de, tanto na escola básica como na escola secundária, a cantina não ter o mínimo de condições. Aliás, nós tivemos a oportunidade na escola básica de entrar justamente pela cantina, que era uma das entradas possíveis para a escola, e não o conseguimos fazer justamente porque o teto dessa entrada, dessa cantina, estava cheio de água, portanto estava literalmente a chover, foi num dia de chuva, estava literalmente a chover na cantina. Havia 10, 12 baldes de água colocados estrategicamente para que os estudantes pudessem, naquela hora de almoço, usufruir de metade da cantina, que ainda assim não tinha o chão alagado. E isto colocou também já problemas, agora passando para a escola secundária, colocou já problemas, nomeadamente as infraestruturas elétricas. Ou seja, o facto de durante todos estes anos não ter existido uma reabilitação mais profunda no que toca a estas infraestruturas, da questão da eletricidade, da água, fez com que parte da chuva se fosse infiltrando nas paredes mestras e nas paredes secundárias, fez com que o sistema elétrico tivesse de ser reparado sempre com orçamentos da própria escola, pequenas reparações, muitas das vezes feitas pelos próprios funcionários, porque se corria realmente o risco de poder existir um curto-circuito, problemas mais gravosos, nomeadamente naquelas salas de aula onde há as aulas de tecnologias de informação e comunicação, onde há muitos computadores, ou nos próprios laboratórios de físico-química, e isso é realmente um problema, porque a qualidade da escola, garantida pelos seus profissionais, está, na verdade, a ser posta em causa pela debilidade que as infraestruturas neste momento apresentam. E o Bloco de Esquerda, um bocadinho à imagem do que tem vindo a propor em relação a outro conjunto de escolas que já tivemos aqui a oportunidade de discutir, é em relação à questão da escola básica, que aciona os mecanismos para que a reabilitação da escola se faça o mais rápido possível. Em relação à escola secundária Joaquim de Araújo, duas questões que nos parecem pertinentes. Em primeiro lugar, a urgente remoção das placas de fibrocimento é uma das questões que foi colocada na altura dessa visita. O facto de chover, as placas ficam cada vez mais degradadas e isso é um perigo real e objetivo para a saúde pública daquela comunidade escolar. E em segundo lugar, que proceda à completa requalificação da escola Joaquim de Araújo. Só a título de conclusão, nessa mesma visita tivemos a oportunidade de questionar o Sr. Diretor sobre a remoção das placas de fibrocimento. Ele próprio disse que já por várias vezes tentou contactar até entidades relacionadas com a proteção civil, justamente porque as placas de fibrocimento têm zonas em específico, precisamente em espaços do recreio, onde os estudantes acabam por estar mais nas alturas dos intervalos, é um perigo iminente e, portanto, essas em especial colocavam sérias preocupações à direção daquela escola, que é a direção do agrupamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Ana Rita Bessa, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Luís Monteiro foi bastante minucioso e detalhado na descrição da situação das duas escolas. No caso do CDS, aquela que foi sinalizada pela Conselhia do CDS local foi a secundária, como prioritária, mas a descrição corresponde e a visita que fizeram corresponde àquilo que o Sr. Deputado aqui também já deu nota e, portanto, eu vou-me escusar de mais comentários, simplesmente reforçar que, como em todos os projetos de resolução do CDS nestas matérias, começando pelo caso do fibrocimento, segue-se depois sempre a necessidade da requalificação acompanhada de um calendário e dos recursos financeiros associados para que a escola possa saber, a comunidade educativa possa saber com detalhe com o que é que pode contar. Portanto, nesta fase não nos basta apenas fazer a recomendação das obras, mas seria importante que associada a ela viesse uma perspectiva, uma previsão de calendário para que as comunidades educativas possam gerir as suas expectativas de forma mais informada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei do PSD se há alguma intervenção. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para, na linha do que temos vindo a defender, realmente alertar para a necessidade de serem feitas intervenções em escolas que realmente há consenso na necessidade da melhoria dessas mesmas condições. Falamos, no caso, de uma escola que é sede de agrupamento e aquilo que os agentes educativos precisam de saber é como e quando vai haver intervenção, se é que vai haver intervenção, porque que ela é precisa. Os projetos de resolução em cima da mesa demonstram isso mesmo, essa necessidade. Agora, por parte que tem responsabilidades, perceber quando e como é que essa intervenção se vai verificar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sandra Ponteira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente que este é mais um dos casos que se encontra devidamente sinalizado pelo Governo. Já estava também devidamente sinalizado há vários anos, não fez parte do mapeamento necessário nas negociações para o Acordo de Parceria Portugal 2020. Se tivesse feito, provavelmente hoje já não estaríamos aqui a recomendar novamente ao Governo que este investimento fosse feito. Naturalmente que agora tem de se encontrar novamente fontes de financiamento para que tal aconteça e este Governo está empenhado a fazê-lo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista concorda uma vez mais que são necessárias nesta e noutras escolas obras de requalificação e neste caso em concreto obras estruturais, como foi evidente, e o Partido Socialista tem também naturalmente conhecimento destas necessidades e o Governo encontrará forma naturalmente de resolver também mais esta situação nesta e noutras escolas. Quanto ao amianto, sabemos que existe uma lista também de prioridades, onde estão, em conjunto com as autarquias locais, a encontrar as melhores formas de retirada do amianto em todas as escolas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Neste caso, mais uma vez, nos encontramos a discutir questões que se individualizam nos casos concretos destas escolas, quer da Escola Secundária de Joaquim de Araújo em Penafiel e da Escola Básica de Penafiel Sul. E efetivamente, mais uma vez, poderia repescar a intervenção anterior que fiz em relação a esta matéria. Prende-se com questões de investimento, necessidade de reforço de investimento, necessidade de dar resposta aos problemas concretos das comunidades educativas e mais uma vez, dizer que acompanhamos aquilo que são as preocupações expressas pelos proponentes destes projetos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora para o ponto 4.5, que é a discussão da Escola Secundária de Valbom, em Gondomar. E eu passava a palavra novamente ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Escola Secundária de Valbom, nós tivemos a oportunidade de a visitar na mesma altura da visita das anteriores escolas. E o que é que apresenta a comunidade educativa em relação aos problemas estruturais desta escola? Em primeiro lugar, há uma questão de falta de espaço, ou seja, a escola aumentou o seu número de alunos, fruto também do aumento da população no concelho de Gondomar, mais concretamente nos territórios em Valbom, e desde 87-88 conheceu-se um aumento do número de alunos desta escola secundária. Isso acarreta mais responsabilidades para o Governo, como é óbvio, para os vários governos, justamente porque o desgaste que as infraestruturas foram sofrendo ao longo destes anos chegou a um culminar em que há realmente falta de espaços concretos. Nós, por exemplo, reunimos com a direção da escola numa sala que é partilhada com o gabinete de psicologia e partilhada também por alguns diretores de turma que utilizam quando recebem encarregados de educação. Tivemos a oportunidade de visitar a cantina, onde também chove, e portanto parte das refeições, muitas das vezes que os alunos até levam de casa, têm de ser feitas ou no polivalente ou nos corredores, porque a cantina não consegue acarretar, em primeiro lugar, o número de alunos que almoçam lá todos os dias, e em segundo lugar, pelo facto de parte da cantina também estar interdita, porque não pode ser utilizada por causa do problema das infiltrações, há ainda menos capacidade para receber esse mesmo número de alunos. Tem sido uma batalha constante por parte da direção da escola e desta comunidade educativa a questão da retirada do amianto. É uma questão que preocupa esta escola, não só na zona do polivalente, mas também nas zonas do refeitório. É um dos edifícios onde as infiltrações são mais gravosas, pelo que expliquei anteriormente, e é justamente por isso que o Bloco de Esquerda propõe
então recomendar ao Governo que, em primeiro lugar, se substituam as coberturas de fibra ou cimento por um telhado adequado, e, em segundo lugar, que programa completa a requalificação desta escola, garantindo as condições normais para que a comunidade educativa possa lá estudar. Essa requalificação já foi estudada por várias vezes. Esta escola, inclusive, faz parte do programa TAPE. Já teve anteriormente, em 2010, um estudo preliminar de uma requalificação da escola. Tudo isso, na verdade, foi cancelado, mas era necessário que se voltasse a esse debate, mas mais do que a esse debate, que se efetivasse as obras que são urgentes. Nós visitamos a escola no final do inverno e era clara e manifesta a dificuldade que os professores tinham em dar as aulas, em que as funcionárias tinham em trabalhar nos espaços dos corredores, da cantina, e é por essas razões que apresentamos este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao PSD. Não sei se é o Sr. Deputado Pedro Pimpão vai fazer a intervenção.
Muito obrigado. Continuando na necessidade de se proceder a uma melhoria das condições das infraestruturas escolares em vários pontos do país, vamos agora até Gondomar, e é verdade que esta escola tem a característica especial de fazer parte de um território de intervenção prioritária de terceira geração, e isso merece também um olhar diferente, uma discriminação positiva em virtude de se integrar no território com estas, com este grau de exigência do ponto de vista educativo. E o que é certo é que os deputados do PSD, a senhora deputada Germana Rocha, hoje não pode cá estar porque também está em missão parlamentar, mas com um conjunto de deputados do PSD eleitos pelo Círculo Eleitoral do Porto, tiveram a oportunidade de visitar a escola e constatarem logo realmente a necessidade urgente também esta escola ser alvo de uma intervenção. E a pergunta que fica é, mais uma vez, para quando e como é que os agentes educativos desta comunidade podem ver a escola melhorada em termos de suas condições de acesso à educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Sr. Presidente, obrigada. O Grupo Parlamentar apresenta um projeto de resolução para esta mesma escola, acompanhando as preocupações descritas pelo Sr. Deputado Luís Monteiro, a quem eu agradeço o favor de apresentar os projetos antes de mim, poupando-me bastante daquilo que eu poderia descrever, dada a sua minúcia. E, portanto, não vou prolongar mais. Esta escola, enfim, sendo uma escola secundária, poderia, de facto, ter integrado outras fases anteriores de requalificação, não tendo feito. É verdade que resulta que os seus problemas se agravam cada vez mais e, portanto, a questão agora é de haver pelo menos a garantia de que entrará, tanto quanto possível, numa próxima fase, e novamente é isso que nós gostaríamos de ser informados. A questão mais premente, como nas restantes, tem que ver com a retirada das placas de fibrocimento, que nos parece ser, de qualquer das formas, prioritária e desligada da necessidade da intervenção, que tem que acontecer, mas que pode acontecer em momentos separados, e, portanto, são duas questões para nós, são as duas recomendações que fazemos no projeto de resolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que, tal como nas outras escolas que já aqui foi mencionado, esta escola também apresenta os problemas e o PCP acompanha a necessidade de ser reabilitada e ser feita esta intervenção, e de facto não é a única. Aliás, esta tarde já podemos aqui constatar que a caracterização desta escola é muito semelhante a outras que já aqui o fizemos, e portanto gostaria só de dizer que o PCP acompanha a necessidade da reabilitação desta escola.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos então. Não consigo ouvir.
Faltam do PS.
Ah, eu peço desculpa. Peço imensa desculpa. saltantes.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
E
para terminar, realmente apenas, uma vez que a tarde já vai longa nesta discussão, apenas para reforçar que, precisamente para dar resposta ao quando e ao como responder a todas estas questões e a todas estas necessidades prementes que as nossas escolas vão sentindo um pouco por todo o país, precisamente porque foi interrompido um ciclo de requalificação programado para todas elas, é precisamente o que este Governo, a resposta que este Governo está a preparar e a dar já em muitas delas, em conjunto também com o poder local e com todas as autarquias do nosso país, é precisamente a resposta que este Governo está a dar ao país, é precisamente o quando e o como, e em muitas delas já a execução concreta, em muitas delas já a obra feita em 2 anos e meio, obra mesmo concretizada já em muitas das nossas escolas, que estava parada, que tinha sido suspensa e que está a dar continuidade neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e peço desculpa por ter passado à frente.
Presidente, em relação a estes vários pontos de posição conjunta, a posição do parlamentar do PS está aqui limitada pela seguinte circunstância. Sobre este primeiro ponto, nós não, capaz de ser defeito meu, mas eu não tenho o quadro comparativo nem a proposta de texto de fusão, embora se todos os proponentes estiverem disponíveis para aceitar a fusão, nós não obstaculizamos. E temos mais ou menos a mesma posição em relação aos outros pontos. Como nós não somos proponentes de nenhum dos pontos, desde que esteja tudo conforme, nós não precisamos de abrir especialidade, fazemos isto em formato de redação final. Caso contrário, ficamos um pouco dependentes do que digam os proponentes.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Mortágua, tinha pedido. Carregou no botão, não sei se...
Não, estou na mesma circunstância. Não tenho, este projeto não era para ser discutido por mim, eu não tenho aqui a grelha, não tenho não tenho a proposta de redação final. E, portanto, tenho dificuldade em discutir esta especialidade neste momento. Em relação aos outros, o Bloco de Esquerda não tem projeto e, portanto, subscrevo.
Portanto, que a Sra. Deputada Ana Ritaressa.
Sr. Presidente, eu não sei porquê, também em relação ao primeiro, não tenho, em relação aos Santos Simões, não tenho a proposta de redação conjunta. Em relação aos seguintes, em relação a Frei Caetano Brandão, Benjamin Salgado, esses dois, pelo menos, eu tenho um problema com as propostas de redação final, que é que têm dois pontos, tentam fazer uma conjugação de dois pontos. Ah, já me está a dar uma alternativa. Não, mas a alternativa... Pois, exato, é isto. É que, explico, as relações finais... Desculpa, as relações finais tinham dois pontos. Um era, em regra, elaboração de um plano de intervenção e depois o segundo era, elabore no prazo de 3 meses um plano de intervenção. Portanto, no fundo, diziam... Porque queriam fazer uma junção entre praticamente todos e os dos verdes que tinham um prazo de 3 meses para a realização do plano. Mas a proposta tinha os dois pontos que não fazia muito sentido. Pronto. Vejo aqui que a Comissão propõe uma alternativa que é elabore no prazo de 3 meses um plano de intervenção. Eu com esta proposta fico de acordo e, portanto, pode ser. Percebe o que é que... Era redundante, era isso. O problema é o mesmo no caso da Frei Caetano Brandão, sim, e na Joana. Porque da junção dos pontos dos verdes e dos restantes resultava uma redundância, que era um ponto inicial a pedir a intervenção e um segundo ponto a pedir a mesma intervenção, mas no prazo de 3 meses. Peço desculpa. Sim. O problema aqui é que não estão cá os verdes. Não tem projeto. Não, quando não tens projeto.
Caso do 7.1. Eu só gostava de perceber o que é que aconteceu ao 7.1.
Não sei, ninguém sabe.
Pronto, é porque é o nosso último, eu precisava de sair da reunião e, portanto, se este ponto não for apreciado, eu ia andando.
Relativamente à proposta do Santos Simões, ela foi enviada a semana passada, portanto, foi enviada, eu não faço parte desta comissão e foi enviada à comissão, portanto, eu posso dizer o dia, se talvez ajude a clarificar. Portanto, foi enviado este projeto, foi enviado no dia... Foi enviada a semana passada, antes da reunião que tiveram. Pronto, e não, na ordem dos trabalhos de hoje não aparece, de facto, o documento. Eu fui recuperar o documento, estava na outra página. Pronto, e essa do Santos Simões o documento está... E a proposta de fusão tem os projetos todos... Do PCP, do Bloco, do PSD, do PEV e do CDS, Para o PCP, eu creio que aquilo que foi apresentado pelos serviços conseguem congregar, mas acho que quem devem os partidos ver, porque têm propostas, não é? Pronto, conseguem congregar as diferentes resoluções, estão, entendo o PCP, pelo PCP não haveria problema em se proceder à votação e à fixação desta redação. Caso contrário, fazemos o processo de especialidade. Mas relativamente a Santos Simões, parece-nos que consegue congregar todas as propostas que foram expressas e que foram aprovadas.
Vou esclarecer este ponto, 7.8. Não, mas fez muito bem. E, portanto, não sei. Portanto, em relação a Santos Simões, a senhora deputada Carla Cruz explicou o que se passou e está confortável com a redação final. Posso pedir que possamos nos exprimir em relação ao ponto 7.2, que é a Caetano Brandão. Acho que já houve uma intervenção da senhora deputada Ana Rita Bessa, dizendo que, com a última proposta que foi circulada, estão de acordo. Senhora deputada Carla Cruz.
Senhor Presidente, muito obrigada. Duas precisões. Na alternativa, como na primeira proposta que foi enviada, no projeto de resolução do PCP foi aprovada uma resolução que tem a ver com a construção do pavilhão gimnodesportivo. E quer na primeira proposta de fusão, de rearranjo das propostas, quer nesta alternativa, essa questão não está contemplada. Creio que nós, mas eu rapidamente posso aqui sugerir uma alteração. E uma precisão é que a Frei Caetano Brandão não é em Joane, é em Braga. Portanto, quer na alternativa, quer na anterior, estava Frei Caetano Brandão em Joane. Não é Joane, é o Conselho de Braga, está bem? Portanto, Joane é Vila Nova Famalicão. O que nós tínhamos proposto era que, por exemplo, elabore no prazo de 3 meses um plano de intervenção com vista à realização urgente de obras de reabilitação e requalificação da escola, que englobe, por exemplo, a construção do pavilhão gimnodesportivo, porque isto, e de onde conste, porque de facto foi aprovado o gimnodesportivo tem que se ter, acho que aquilo que for publicado tem que ser aquilo que foi aprovado, e portanto nesta... E de onde constem ainda os termos e o calendário das obras assegurada, não sei, é uma proposta aqui rapidamente. Portanto, o que eu diria, doutora Teresa, era elabore no prazo de 3 meses um plano de intervenção com vista à realização urgente de obras de requalificação, de reabilitação e requalificação da escola Frei Caetano Brandão em Braga, que inclua a construção do pavilhão gimnodesportivo e do auditório, porque isto foi votado, e de onde conste ainda,
o resto é
tudo igual. Portanto, porque esta foi aprovada. E se assim for, do PCP não há qualquer obstáculo a esta redação proposta.
É, senhor deputado Joana Mortágua.
Sr. Presidente, é só para manifestar o nosso acordo com a redação final proposta para a Escola Básica e Secundária Santos Simões, Guimarães, porque, sendo o nosso último projeto, eu preciso me ausentar. Assim fica o nosso acordo e as outras nós não temos projeto, portanto não temos nada a dizer.
Posso assumir que em relação a Santos Simões, eu não sei se percebi exatamente, estão de acordo com a redação final, e em relação a Caetano Brandão, com esta alteração... Não tem projeto, portanto, mas os outros grupos parlamentares concordam? Muito bem. E em relação à escola, senhor...
Todos querem dizer?
Sim.
Nós estamos muito bem que se faça este trabalho entre os grupos.
Sim, óbvio. Pois, exatamente. Muito bem. E em relação à escola secundária Padre Benjamin Salgado?
Com a sugestão alternativa que apresentou agora,
Muito bem. E os outros grupos parlamentares, há do PCP e do...
Sim,
depois de nós. Ok, muito bem. E depois temos a Escola Secundária de Barcelinhos, que é também. E nós vamos pedir ao PEV, vamos pedir que digam se estão de acordo ou não, mas sair daqui com a vossa aprovação. Estão bem? Ok? Meus deputados, fico muito agradecido. Despachámos a agenda. E mais ou menos amanhã temos quatro coisas que foram adiadas. Houve quatro pontos que foram adiados e que a gente se calhar inclui amanhã. Acho que sim, acho que faz todo sentido. Sim, sim, tem que ser. Amanhã, começamos às 10 da manhã, não é? E vamos até onde for necessário. Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Chegamos ao fim. Não sei se há mais alguma intervenção. E fomos expeditos hoje. Eu agradeço a todos o esforço, porque despachámos muita coisa e espero que amanhã consigamos despachar o resto. Ai, ai. Eu já agora gostava de vos informar que eu no domingo estive na reunião da Federação Académica do Porto, que houve uma grande reunião no Porto, que foi. Esteve também a Sra. Deputada Laura Magalhães. Foi uma coisa impressionante. Uma reunião de não sei muita gente. E correu muito bem. A Federação Académica do Porto junta todas as associações de estudantes da área do Porto e fizeram uma... Aquilo foi num sítio suntuoso, foi no Palácio do Freixo. Eu nunca lá tinha estado, fiquei a conhecer o Palácio do Freixo. Mas fica aos senhores deputados.